Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Olha só, eu passei aqui rapidinho, mas é rapidinho mesmo, para poder dar um aviso antes de você ouvir esse episódio supimpa, tá bom? Que é o seguinte, o Tricô de Paz precisa da sua ajuda. Nós estamos aqui para suplicar pela sua ajuda, porque estamos trabalhando num projetinho tão especial para contar histórias de outros pais e de outras mães, e a gente precisa da sua ajuda. Você aí que tem uma história, seja ela engraçada, emocionante, linda ou surreal, mande pra gente, tá bom? Você pode mandar lá no tricodepaz@paizinho.com, manda pra gente, bota no título alguma coisa com história, pra gente saber o que que é. E aí sim, a gente tá fazendo um grande apanhado de histórias incríveis de pais e mães pra gente poder contar e comentar isso aqui no Tricô de Paz. Você não tem noção de como que isso vai ficar bonito. Então, se você tiver uma história bonita aí, manda pra gente, a gente vai adorar receber e poder compartilhar com todo mundo, tá legal? Um beijo e siga aí pro episódio!
Tricô de Paz!
Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão fofinho, tão maravilhoso, que vai trazer o quê? Desconstrução pra você. Diálogos importantes e aprofundados, porque você acha que a gente não é capaz? Ah, a gente não é capaz mesmo não, mas a gente traz convidados que são capazes. Meu nome é Thiago Queiroz e eu, assim como todos os nossos apoiadores, estou extremamente ansioso por essa conversa de hoje.
Aqui é Victor Neves e estou aqui trazendo minha marreta pra ajudar na queda do muro.
Aqui é Tadeu França com essa voz de machão pra falar de masculinidade. E é isso.
Ah, e aí hoje, como você já pôde perceber, o Berto não está entre nós, então é aquele bingo lá do Berto,
bingo,
né?
Do Berto.
Ele contou alguma coisa, a gente não
pode
sabe
escolher,
por quê,
desculpa.
Ele faltou. É, mas tudo bem, não estamos desfalcados, estamos muito bem acompanhados aqui do meu querido Pedro. Pedro, se apresente aí pra gente, seja bem-vindo à nossa conversa, cara.
E aí, meus amigos? É, prazerzão, né, tá aqui com vocês. Bom, eu sou o Pedro Figueiredo, eu sou fundador do Memo e tô ansioso aí pra saber o que vocês vão me perguntar. Com essa ansiedade, vocês estão me deixando ansioso também.
Calma, fica tranquilo que depois no final você vai falar assim, ah, pô, foi muito mais tranquilo que eu imaginei.
Boa.
Aqui não é sabatina, não.
Queridos ouvintes, essa voz grave é pra marcar o teu coração, então aumenta o volume, sintoniza, abre o cérebro. O pessoal já tá comentando, olha essa voz. É isso.
A Tami já entrou aqui no chat já falando, olha a voz.
E pra quem treina neurolinguística sabe que a Tami é uma pessoa visual, porque ela fala, olha essa voz, que é coisa que a gente vê, né? Enfim, que a gente ouve, mas tá certo.
Você já enxerga que, né, quem é a pessoa
por trás,
de Pedro.
Nossa, eu desenho na cabeça,
sei lá. Isso porque a gente tá enxergando aqui a gente ao vivo, né? O pessoal que tá ao vivo também tá vendo a gente aqui. Inclusive, estamos vendo a regata do Vitor.
Ah, de novo. Né?
Que ele sempre vem aqui pra provocar a gente, mas a gente vai se manter aqui.
Ele espirrar, ela estoura.
É roupa de ficar em casa, gente. Estamos em pandemia, enclausurado.
Pô, mas tá frio, bicho. Tá frio, bicho.
Pô,
que isso?
Frio de janeiro que 23 graus, é frio. É frio, é verdade. Mas, pô, é um frio que dá pra usar regata e moletom ao mesmo tempo, entendeu?
Tá bom. Ah, então antes da gente começar a nossa conversa, eu vou fazer dois lembretes aqui pra você, tá? O primeiro é: se torne um apoiador do nosso podcast, né? Lá com R$15 por mês você se torna um apoiador desse podcast, pode acompanhar aqui, assim como a Tami, que já está aqui acompanhando a gente ao vivo, participa do nosso chat supimpa lá com os nossos apoiadores, trocamos ideias, acompanhamos aqui todo esse processo de criação desse podcast tão maravilhoso, e é claro, você ajuda a gente a manter esse trabalho, né? Que inclusive estamos chegando muito perto do nosso aniversário de 5 anos. Olha isso.
Fã, sério?
Pessoas não imaginavam.
Tô com a roupa
de... Tô falando sério. Aí, cinco anos. Quem diria que a gente duraria 5 anos, cara?
Pô, que animal. Parabéns, bro.
Pô, valeu.
São 4, não?
Não, 4 foi ano passado. São 5 anos de podcast.
Ah, é, vai fazer 6, tá certo. Não, desculpa.
Tá certo. A gente compara pelos filhos, né?
Exatamente.
A gente vai fazer um Tricotox especial, comemorando e dando um presente pra vocês aí que estão ouvindo a gente, que acompanharam a gente desde sempre, e as pessoas que estão acompanhando também há pouco tempo. Mas também eu quero fazer um lembrete que no início desse episódio você deve ter ouvido uma chamada de histórias. Nós estamos arrecadando histórias bonitas, histórias engraçadas, histórias de parentalidade que você quiser compartilhar com a gente, pra gente fazer um episódio especial sobre as histórias de pais e mães, pra gente poder compartilhar esse carinho, esse afeto, essas risadas, essas lágrimas, coisa que a gente tá acostumado aqui no Tricô, tá legal?
E um beijo pra você que entrou no elenco fixo perto da data do aniversário da firma, gente. Eu tô um nojo.
Tadeu, já vai comer o bolo de 5 anos, né, cara?
Você é louco, ainda vou concorrer ao sorteio, toda festa de firma tem um sorteio, de uma cesta, de uma viagem, alguma coisa.
E o combate sempre ganha.
Quero brindes.
É, né? Um tender, pô, vai ter que ter um tender.
Um tender, uma cesta, uma sidra.
Vamos então aqui, voltando para nossa pauta, trazer de volta o Pedro, que ouviu toda essa baboseira, ele já passou pela aprovação dele, né? Ouvindo a gente falando essas groselhas aqui, para agora então a gente poder conhecer um pouco mais quem é Pedro na fila do pão, o que que você faz, cara, e por que que o seu trabalho é tão importante para a masculinidade?
Boa. Então, eu sou o Pedro, né? Como eu falei, eu sou o fundador do Memo, que é um negócio social que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo nós homens aqui, fazendo a gente refletir sobre a maneira que a gente se comporta, tanto com a gente mesmo, né, na relação ali da gente com a gente mesmo, nossas questões particulares, na relação com o outro, ou seja, as pessoas que estão ao nosso entorno mais direto, assim, com que a gente se relaciona diretamente, e com a sociedade de uma maneira geral. E a gente no Memo faz isso de 3 formas distintas, né? A primeira delas é oferecendo grupos reflexivos, que são gratuitos, sempre foram e sempre serão, e que desde a pandemia, né, a gente faz isso de maneira remota, de maneira por Zoom e tal. E a gente tem também a produção de conteúdo, o nosso podcast, que está muito paradinho, coitado, ele está abandonadinho no momento, a gente está passando por uma reestruturação grande interna, e aí o podcast está sendo prejudicado por isso, mas a gente tem um carinho muito grande por ele, então ele certamente voltará. E a terceira forma de atuação são com serviços corporativos, que a gente tenta levar esse debate para dentro de organizações, para envolver os homens nesse debate, né? E fazer com que eles também se engajem nessa história toda dentro do ambiente corporativo, porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai falar sobre gênero nesses ambientes, os homens entendem que não é com eles, assim. É como se a gente não tivesse um gênero, né? Como se a gente fosse um, sei lá, um ser universal, um ser humano genérico, que não tem esse tipo de situação para debater também. Então, a gente faz esse trabalho a partir dessas 3 esferas de atuação. É mais ou menos isso. Eu não sei se nosso trabalho é tão importante assim como você falou, mas fico lisonjeado com o elogio desde já.
Não, é sim, cara. É muito importante. Eu fico vendo assim de fora e fico torcendo para vocês se reestruturarem muito em breve aí com a retomada do podcast, porque é também um podcast super importante. Eu, que sou uma pessoa um pouco devagar, eu preciso reconhecer que demorei a entender a sacada do Memo. Que é o, né, o homem de trás pra frente.
É, sim.
Mas é aquele negócio que quando você
pega.
Olha lá! A cabeça explode.
E eu tava há horas tentando decifrar a sigla. Sabe quando você pega, tipo, sei lá, CBF, quando você pega, tipo, um nome assim, Confederação, você ganha um Memo. Que começa com M? Memorial, movimento. Aí eu fiquei, movimento especial, masculino. Eu comecei, meu, brisar muito, e agora, tipo,
é isso. É tipo o Czinho do Carrefour, sabe assim? Que você só se dá conta depois de adulto. Caraca, aquilo ali era um C, não é uma âncora, né? Que maluquice.
Eu ia fazer a piada perguntando se você era carioca, porque tu é carioca mesmo, amor, entendeu?
Não, tem essa. É verdade, é isso mesmo? Sempre vem essa onda aí. É. Mas eu sou de Niterói, né? Eu sou de Niterói, não sou carioca, eu sou de Niterói.
É a pessoa mais polida.
É isso.
Mas então, assim, eu fico torcendo mesmo pra vocês conseguirem retomar, que eu acho que é um podcast de muita qualidade, que a gente precisa mesmo ter essas vozes conversando especificamente sobre masculinidade, né? Eu sei que fazer os grupos. Inclusive, a gente tem um grupo interno aqui do pessoal que apoia o Tricô. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu acho que esse processo de você também criar conteúdo é um processo muito importante, né? Que contribui para essa transformação.
Super.
E queria inclusive saber de você como é que vocês recebem normalmente esse feedback, né, dos episódios, desse trabalho de criação de conteúdo de vocês, porque assim, a gente aqui recebe muito feedback de caras que se identificaram com as nossas histórias e que a gente tá falando aqui de filho e tal, e de repente a gente vai e lança um episódio que fala sobre, né, machismo ou fala sobre saúde mental do homem, aí o cara se pega pensando em coisas que ele nunca pensaria. Agora, no podcast que ele já nasce pautado em cima dessa discussão, como é que isso funciona para vocês aí?
Cara, é muito legal, né, a receptividade, assim, do podcast, de uma maneira geral. A gente tem quase metade da audiência de mulheres, né, o que traz uma cara nova, assim, para esses feedbacks que a gente recebe, porque o podcast nasceu com a intenção de sair dos nossos grupos, que são grupos fechados de homens, né, que se encontram ali num período quinzenal, durante 6 meses. Cada encontro você tem um tema diferente, que é proposto por um dos próprios participantes. E aí muita gente assim, cara, quero participar, mas a gente não conseguia atender, de uma certa forma, a demanda. E as mulheres também falam assim, Pedro, queria ser uma mosquinha para estar dentro desse grupo aí, vendo o que vocês estão falando, deixando de falar, se isso é um clube do bolinha, de homens vitimizando e tudo mais, o que vocês estão falando aí dentro. Então o podcast nasce com essa intenção de sair da nossa casinha e ampliar o debate que a gente promove, né? Então, cara, isso teve uma potência assim pra gente, sabe? Até de se sentir mais amarradão mesmo com a coisa que a gente faz, que foi muito legal, assim. Então a gente até criou no início a gente tinha cartas para o Memo, que a gente lia os comentários que a gente recebia e tudo mais, e até debatia um pouco ali com as pessoas da mesa para dar esse, né, esse retorno, assim, do que a gente estava recebendo. E aí a gente evoluiu, né, o Cartas para o Memo para o Memofone. A gente criou um quadro específico que a galera manda áudios e tal. Então é um número de telefone no WhatsApp que as pessoas, tipo, comentam, fazem sugestões, trazem suas críticas e tudo mais. Para dentro do podcast, a gente colocou isso como um quadro e debate ali com a galera. Então é muito legal, cara. E a gente, assim, usa muito desse Memofone até na nossa caminhada de uma maneira geral, os nossos estudos, sabe? Porque vem coisas muito legais. Geralmente os homens ali se vulnerabilizam de verdade, já confiam nesse espaço para trazer suas questões. As mulheres fazem vários apontamentos que são irados, assim, que são muito bons de receber, sabe? Então vira mesmo que um espaço de troca com as pessoas que a gente não teria contato se não fosse o podcast. Então acho maravilhoso, cara. Por isso que, assim, a gente está passando por essa reestruturação, mas certamente o podcast não terá um fim, porque a gente tem um carinho especial demais, assim, por tudo que a gente já fez com ele, sabe? Pelos convidados, pela galera que participa, pelos ouvintes, é muito, muito maneiro mesmo, assim.
Pô, maneiro, cara. E no que precisar também de ajuda da gente, pode falar, tá?
Eu vou, é isso, né? Já te dei uma sondada aí de ajudas e vamos amadurecer essa resenha porque eu vou querer.
Eu acho interessante que você falou que seu conteúdo, né, tem quase metade de mulheres, né? Tem mais homens, mas ainda tem mulheres. Apesar do conteúdo ser fortemente focado para homens. E na nossa última leitura de cartas, né? Uma ouvinte nossa achou a gente buscando sobre, eu não lembro exatamente o tema, mas era tipo de comportamento masculino. Eu achei interessante que as mulheres querem entender a gente, mas a gente não busca entender, tipo, comportamento e necessidade das mulheres, né? Você vê a discrepância da balança já desde a intenção de querer melhorar.
Não, total, cara. Acho que isso tem um motivo pra mim, na minha cabeça, assim, que é, assim, quem tá na merda nessa sociedade? Todos nós, né? Mas as mulheres ainda mais que nós homens, né? Então o interesse delas em qualquer coisa que seja para mudar um pouco o que está aí, acaba sendo maior, sabe? Enquanto que a gente, por mais que a gente esteja na merda também de reproduzir isso tudo, a gente está numa posição mega de privilégio, super confortáveis, né? Então o ímpeto de buscar essa transformação, de olhar esse tipo de conteúdo e consumir essas coisas é muito menor. Então, eu acho muito importante ter as mulheres, até para manter a gente na pauta certa, sabe? Senão vira, como disse uma ouvinte do nosso podcast, facilmente a gente cai para o namastê fuleiro, né? Que é aquele cara que... que é o cara que usa as expressões certas, que tá ali contextualizado e fala masculinidade tóxica, realmente. Mas na hora do vamos ver, continua sendo o babaca de sempre, né?
Pois é.
Não seja o babaca de sempre, mas assim, acho que eu consigo avançar um pouquinho por me manter atento, sabe? Então a participação das mulheres acho que é fundamental, até para a gente ficar mais rigoroso com a gente mesmo, assim. Mas é isso.
Eu acho que isso faz todo sentido mesmo. Então, até porque quem vai se movimentar normalmente é quem está sendo agredido ou incomodado de alguma forma. E como você mesmo levantou, a gente enquanto homem, a gente tem uma baita de uma posição de privilégio aqui. Pra que eu vou cutucar em negócio pra saber se as mulheres estão recebendo mais ou menos do que eu? Eu tô bem aqui. Se eu cutucar nisso, pode ser que eu passe a receber menos. E aí é uma das grandes questões dentro dessa discussão sobre a masculinidade, né? Principalmente a masculinidade patriarcal, como muita gente gosta de chamar de tóxica, né? Que é esse lugar de que o homem, ele começa a entender, às vezes, até as questões do machismo, do patriarcado, mas chega um momento que ele percebe e fala assim, opa, peraí, mas... Se eu for muito mais, né, muito longe aqui, eu vou ter que abrir mão dos negócios que eu tenho aqui. E eu não quero abrir mão do poder que eu tenho dentro, né, estruturalmente, né, cara?
Vou fingir que não vi.
Isso, então assim, vou ficar no discurso aqui, no oba-oba, vou fazer aqui aquelas, né, vou dar uma de fiuque aqui, vou fazer um curso aqui de macho, né, do macho bacana, mas porra, não quero também abrir mão dos negócios, não.
Achei, o e-mail foi da Mariana Madureira, que ela pesquisava sobre carga mental masculina.
Ah, olha aí, que não existe, tá, né, a carga mental masculina, ela praticamente não existe.
E aí ela não achou.
Ela não achou. Encontrar vocês aí. Tentou achar,
é bom botar isso aí, porque assim, nunca fizemos nenhum episódio sobre carga mental masculina, então assim, ela definitivamente deve ter achado por carga mental, que aí a gente chamou as meninas do Mamilos pra falar de carga mental da mulher, mas de homem a gente nunca falou, pelo amor de Deus. Eu cancelo o podcast agora aqui. Mas olha, deixa eu só aproveitar também e dar uma boa noite pro pessoal que tá chegando aí na nossa live, os apoiadores, é a Tami, é o Amenidades, que eu não sei quem é, mas é o nome da pessoa no YouTube, tá bom? Então tem o Enzo, o Thiago, a Aline, eu já acho que eu já falei Aline, não, mas é outra Aline, então uma boa noite, pessoal. Obrigado aí por acompanharem a gente, por estar aí participando dessa conversa. Eu queria trazer também, Pedro, uma coisa que você falou lá no início, quando você apresentou o memo, que é justamente essa questão de que nós homens vemos as questões de gênero como algo que é completamente externo, né? Assim, não é nosso problema. E eu sei que o nosso papel principal dentro da equidade de gênero é entender que isso é nosso problema. Tal qual é problema do homem branco, dos brancos em geral, o racismo, é problema dos homens em geral, o machismo, né, o patriarcado, porque a gente se beneficia disso, a estrutura, a sociedade inteira, ela foi criada nessas fundações, né, então como é que a gente consegue, e aí eu acho que até puxando um pouco do trabalho que vocês fazem com empresas e tudo, como é que vocês conseguem cutucar essa ferida? Você vai numa empresa e fala assim, meu amigo, então... Isso aí que você está fazendo, você olha para o seu lado aqui, você está vendo que todos os seus amigos, gerentes e diretores, é tudo homem branco, né, de meia idade, que vocês acham que isso é normal, que é isso aí mesmo, que vocês mereceram muito, que a meritocracia ela funciona para dedéu? Como é que funciona isso na prática?
Pô, cara, primeiro, né, acho que a gente tem como função básica ali gerar uma conexão com essa galera. E aí, como que eu me conecto para deixar o cara desconfortável, né? Me colocando numa posição desconfortável. Então, eu falo, né? E aí, assim, eu sou esse cara aí que você tá falando. Eu sou um homem branco, hétero, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. Então, eu sou esse cara aí. E eu apresento, inicialmente, todas as minhas falas, eu começo falando disso e falando o que eu tava apresentando aqui para vocês, né? Não falei daquilo à toa, assim. Geralmente, eu começo assim, porque... Isso da gente se entender como um ser humano universal, como um ser genérico, é algo que acontecia comigo até pouquíssimo tempo atrás. Essas questões de raça, de classe, de gênero, tudo isso, isso não eram questões para mim. É, então, e aí eu falo dessa coisa de envolver os caras a partir dessa perspectiva, porque eu, quando trabalhava, quando estava no mundo corporativo, que vinha algum e-mail do RH, da comunicação interna lá, falando assim, um debate sobre gênero, todos convidados, no... eu achava aquilo maneiro, eu não era aquele também que falava assim, ih, lá vem esses papos, eu não, nunca fui desse cara, mas ao mesmo tempo eu não me interessava por aquilo, sabe? Eu achava que aquilo ali era bacana, mas assim, as mulheres têm que mesmo que falar disso, é muito importante que as mulheres se coloquem nessa posição de discutir esses temas. Eu não achava que eu não fazia parte daquilo, sabe? Uhum. Da mesma forma que você colocou que eu, como homem branco, nunca pensei que essas questões raciais estariam me contemplando, sabe? Então, e aí tem o Michael Kimmel, né, que é um especialista no debate de gênero, de masculinidades e tal, que ele fala que o privilégio é invisível para aqueles que o possuem. Então, assim, ao me dar conta de quando eu me olhava no espelho, nenhuma dessas questões eram atravessadas da minha vida, assim, mostra o quão privilegiado eu sempre fui. E por isso que eu sempre caguei para isso, sabe? Mas se eu também tenho um gênero, né? Esses problemas de gênero também são problemas nossos, de homens. E aí é uma coisa que a gente sempre fala no meme, é que já passou da hora da gente se responsabilizar pela parte que nos cabe nessas questões todas, e é uma parte gigante, né?
Pois é.
Então não tem como a gente se ausentar desse debate. E aí muita gente vê assim, mas Pedro, mas e esse negócio de lugar de fala, pô? Não tem isso que a mulher que tem que falar? Como é que a gente vai fazer? Não tem esse negócio do protagonismo da mulher e tudo mais? Eu falo, sim, pô, tem. Mas isso não, o lugar de fala não exclui a gente no debate, né? A gente tem um lugar de fala também, que não é o mesmo das mulheres, mas que a gente tem o nosso. E a maneira que claro. A gente no memo entende legítimo contribuir para esse debate enquanto homens é questionando a nós mesmos, né? Se a gente está sendo o idiota da história, a gente tem que parar para pensar o que, que eu estou fazendo de idiotice, né? Por que, que eu estou fazendo tanto idiotice assim? Será que eu faço algumas coisas que eu nem me ligo que são idiotas? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu entro nas empresas, trazendo eles para perto, me colocando. Porque, cara, uma outra coisa que a gente sempre fala também, assim, todo homem tem o seu telhado de vidro. É, talvez assim, os filhos de quem esteja nos escutando aqui não cheguem nesse ponto, mas a nossa galera, homens adultos, não tem um que não tenha seu telhado de vidro, sabe? Então, acho que uma estratégia mesmo que a gente usa, Thiago, é de se vulnerabilizar para gerar essa conexão. Porque se eu estou só falando conceitos e termos e tudo mais, eles vão falar assim, quem é esse maluco aí de cabelos cacheados que tá vindo aqui cagar essa regra pra cima de mim, tentando me ensinar o que é ser homem de verdade, sabe? Eu acho que não tem que ser por aí.
E olha que louco, porque assim, nesse lugar de privilégio que você citou aí, a gente tá tão fincado nele, a gente se acha tão dono dessa posição que... Para furar a bolha, para a gente cutucar esses privilégios e, sobretudo, os nossos mesmos, a gente não pode ser direto ao ponto. Você tem que criar subterfúgios, estratégias, você tem que se mostrar vulnerável para o cara se ver. Ah, então ele é um dos nossos, então. Porque, tipo, a gente tá fazendo bosta mocota há muito tempo, e aí, quando alguém vem falar um outro ponto de vista, ela tem que se fazer. Né, tipo, entre aspas, se camuflar ali entre o meio em que ela foi falar alguma coisa para que ela seja ouvida e para que a bolha estoure, porque parece que é uma parede intransponível esse nosso privilégio, principalmente quando fala de gênero, né? Quando faz o recorte de raça, então ele ainda fica mais intransponível ainda, né? Bizarro.
É, e eu acho que tem isso que você tá falando, de fato, mas eu acho que é dessa maneira que tem que ser feita também, sabe? Não só para alcançar o outro, não. Mas porque, assim, de fato, quem sou eu para estar falando dessas coisas, sabe? Então, isso, além da estratégia da identificação, que de fato tem isso aí que você falou, se eu simplesmente sair falando, os caras vão me olhar com receio, vão ficar com o pé atrás e vão se desconectar do assunto. É, mas também tem uma coisa de, assim, cara... eu não sou melhor que você por estar falando essas coisas que eu estou falando, não, sabe? A gente está no mesmo barco. E isso cria esse senso de horizontalidade ali na conversa, que é muito importante. Porque, de fato, é uma coisa que a gente sempre fala também, assim, eu quero ser provocador, eu não quero ser juiz de porra nenhuma, sabe? É isso, tendo, sabendo, reconhecendo que o meu telhado também é de vidro, como de todos nós homens, quem sou eu para apontar o dedo e chamar o outro de macho escroto, entendeu? Eu, quer dizer, eu até posso fazer isso desde que eu me reconheça naquela posição também, sabe? Então, isso, além de ser uma estratégia de conexão, é uma coisa de um conceito meio ético que a gente leva pro debate, sabe? Porque não tem...
Não entendo.
Eu não... É isso, pô. Eu sou só um homem que tô mais atento a essas questões, dessa maneira que a gente se coloca, sabe?
Mas assim, uma dúvida que ficou assim. Por exemplo, quando você vai nas empresas, num trabalho, em algo encomendado, e você tem essa postura. Mas vamos dizer assim... numa mesa de bar, num ambiente zero controlado por uma relação...
profissional.
Profissional, comercial.
Que você seja obrigado a se comportar, né?
Exato. Que você não tem essa obrigação dessa horizontalidade.
No grupo do Zap dos brothers lá.
Isso, sim. No grupo do Zap dos brothers. Existe a mesma preocupação horizontal pra atingir? Ou ela é diferente porque já não tá num âmbito profissional? Porque talvez você, por conhecer, né, os seus amigos, as pessoas que estão próximas a você, talvez tenha mais liberdade de não precisar ser tão polido ali para atingir determinadas bolhas. Mas é assim também, horizontal, ou já tem uma outra linguagem, uma outra abordagem?
Sim. É porque eu acho que não é ser polido, sabe? A estratégia não é ser polido. A estratégia é, de fato, me conectar com a pessoa que eu tô conversando ali. E aí, sendo amigo, aí mesmo que eu tenho que usar dessa estratégia. Porque o cara me conhece. Então, assim, não é só conceitualmente que todos os homens têm telhado de vidro. Ele sabe exatamente qual é o meu telhado de vidro. Ele sabe, assim, ele sabe o que eu fiz no verão passado. Ele vai falar assim, quem é você, Pedro, que dava mata-leão na micareta pra beijar na boca? Sabe, o cara vai me expor se eu falar isso. Se eu vier assim, cara, você está sendo machista, você não percebeu que... O cara vai falar assim, porra, cala a boca, sai de perto de mim, sabe? Tem essa coisa do politicamente correto que não é sobre isso, sabe? Eu acho que é sobre gerar conexão e identificação, principalmente com quem conhece meu passado, meu histórico, sabe? Senão fudeu, senão não vai ter conversa. Vai assim, porra, o Pedro tá aí, brother, leu uns livros, tá entrando numa e, porra, agora tá vindo me ensinar a ser homem, sabe? Essa coisa do tom professoral... Quando tô numa mesa de bar, aí mesmo que não existe, porque não existe professor em mesa de bar, né? Então, essa estratégia que eu digo virou quase meu modus operandi de me relacionar, sabe? Isso, inclusive, me traz muita humildade, sabe? Isso me traz muita humildade, assim. Eu acho isso muito importante. Tem amigo meu que é isso, né? Porque ao mesmo tempo que você sai falando disso, e vocês devem passar por essa situação também... Parece que a gente vira o paladino dos bons costumes, sabe assim? Que tá sempre se posicionando, sempre falando, sempre não sei o quê, sempre não sei o que lá. E aí já teve uma situação, eu na praia com um amigo meu, e aí passou uma mulher, e aí ele vira e fala assim, cara, aí Pedro, posso olhar pra bunda dela ou você vai ficar bolado? Eu falei, que isso, cara? Pô, você tá me pedindo autorização pra fazer as coisas que você quer. Pô, pelo amor de Deus, você tem que parar pra pensar aí se você fazendo uma coisa dessa é legal ou não. Não vem me pedir autorização. Porque aí, né, é uma outra prática clássica de nós homens, assim, terceirizar a responsabilidade pro outro, né? Então, assim, se ele vai me falar que é ok, eu posso.
Eu nem sei se nesse caso ele tava realmente buscando sua autorização ou tava sendo só passivo-agressivo e provocando você com
talvez.
Que... Talvez. Com as dores provável. Que ele já sentiu do que você já falou pra ele,
eu
né?
Talvez. Isso, eu me vejo tanto nisso que pra mim o Pedro, ele é o chato da roda prime, sabe? Tipo...
ele é o sniper, sacou? Ele é o maluco que vai ali, ó. Você não tá nem imaginando, aí de repente só vem. Pô, meu brother, vem cá, vamos conversar. Aí você já fala, ih, fodeu, casa caiu. Mas eu queria até comentar um pouco, acho que desse diálogo entre vocês dois, que eu reconheço que essa estratégia que o Pedro tem, que é um pouco da estratégia que a gente tem aqui, porque a gente aqui nunca chegou em tom professoral de falar sobre paternidade, sobre masculinidade. A gente sempre teve muito esse papel. Inclusive, o podcast só nasceu por causa disso, porque eu lembro que o Berto e o Vitor, na época, lá 5 anos atrás, falaram pra mim assim, olha, a gente até pode fazer, cara, mas a gente não sabe de nada, a gente vai lá só falar do que a gente não sabe e vamos mudar o espetáculo da nossa realidade. E é justamente isso que faz com que as pessoas se conectem, porque elas se enxergam naquelas realidades. É claro que a gente está aprendendo, e aí é claro que existe uma responsabilidade sobre aquilo que a gente faz aqui, mas eu sei que essa estratégia ela é muito sensível, porque ela pode ser facilmente interpretada por passar pano, né? É aquela coisa assim, não, peraí, aí tá vendo? Porra, o Pedro, os caras chamaram o Pedro aí, mas o Pedro fica passando pano, ele quer falar manso com um macho escroto. Não, não é isso. É porque a gente sabe que se a gente sair metendo o dedo na cara das pessoas, é claro que existem né, situações e situações, sim. Mas numa situação que você está realmente disposto a criar uma ponte de diálogo com a outra pessoa para fazê-la entender e reconhecer o que está acontecendo, o que ela está falando, a gente acredita nisso mesmo, de que tem que chegar, tem que trocar ideia. E assim, já que os homens só ouvem os homens, e isso é uma reclamação que eu ouço há anos, como, né, no Paizinho Vírgula, como as mulheres falam disso, poxa, eu já mandei várias vezes, falei com o meu marido sobre várias questões, que ele não cuida do filho, que ele não faz isso, mas aí você fez um vídeo assim, assim, assado, ele agora veio falar comigo que ele aprendeu isso. Porra, eu falei isso há anos com ele. Então, assim, já que os homens fazem isso, e já que a gente tem esse privilégio, inclusive, de sermos ouvidos, né, prioritariamente pelos homens, que a gente utilize isso pro que a gente considera mais bacana, né, nesse processo de desconstrução. E mais ainda, se a gente fala assim, não, eu vou aqui ficar na boa aqui então, porque eu não posso também gerar desconforto e tal, então se alguém tem que se alguém que está desconfortável e tal, é a mulher, e a mulher ela tem que falar, ela tem que apontar. E a gente já também terceiriza a responsabilidade da mulher ter que ser a educadora do macho. Não é o caso. Mas eu acho sim que a gente tem que ter essa preocupação, porque senão é isso, cara. Se o Pedro, por exemplo, ele abre um grupo lá, reflexivo, de masculinidade, e já chega já, meu irmão, negócio seguinte, você é tóxico, você faz isso, você é lixo, e você é um macho escroto. Os caras nunca mais vão voltar. E esse não é um trabalho que ele tá buscando, que também não é um trabalho que a gente tá buscando aqui. Mas, de novo, não é que eu esteja também nessa coisa de passar pano. Tem coisas que a gente não vai tolerar. Tem coisas que são intoleráveis. E tem coisas que já aconteceram comigo em grupos que eu considero intoleráveis e que eu apontei. E que eu fui um dos únicos caras que apontei e falei, cara, isso é inadmissível. Então, sabe, a gente sabe que é uma situação sensível e a gente não quer fugir dessa responsabilidade. Mas a gente sabe que quando existe esse trabalho de tentar promover um diálogo, a gente não pode chegar com o pé na porta.
É, e eu acho que tem essa parada do pé na porta, mas que às vezes o pé na porta é válido, né? Você tá falando assim. Sim. Eu tô falando dessa estratégia aqui porque eu acho que dentro do que eu já tentei é o que melhor funciona. E tem uma diferença de tipo assim, não, cara, veja bem, deixa eu te explicar como é direitinho, com palavras mansas, porque também não é isso. Eu acho que dá pra você trazer a sua questão primeiro para deixar claro para o outro que você não está falando aquilo para cagar regra. Acho que esse é o ponto, sabe? Acho que esse é o ponto. Não é para passar pano, longe disso, assim. Mas, assim, chegar de voadora, sair de grupo, mandar se fuder, sei lá. Eu já usei de todas essas estratégias e eu acho que elas são cabíveis em diversos momentos, inclusive. mas o que eu acho que melhor funciona é você declarar que você está incomodado na história. Basicamente é você se implicar na questão. O ponto para mim de eu trazer a minha vulnerabilidade primeiro e coisas do tipo, eu vi até que o Thiago aqui mencionou no comentário que, putz, você tem que revelar o seu passado obscuro para você falar com o outro e aí o outro vai falar que você então, não tem o direito de apontar aquilo e tal. Eu acho que não é usar dessa vulnerabilidade para estar certo, sabe? Eu acho que é para você se implicar na questão. Porque quando você traz o problema para si, você sai daquela coisa que a gente vê muito comumente também nessas discussões, assim, mas imagina se fosse sua filha. Ou então assim, cara, esse tipo de expressão pode ofender grupos minorizados. Sei lá, você sai dessa posição de terceirizar a coisa, de buscar uma situação, que às vezes é válida também, tá? Mas quando você declara que o incômodo está em você, o cara vai ter que te respeitar, não é em nome de não sei quem, não é por causa do outro grupo. Mas assim, você está no grupo de WhatsApp do racha da galera de segunda-feira e alguém faz uma piada, entre aspas, merdas dessas machistas e homofóbicas, quando você fala assim, cara, isso pode ofender uma outra pessoa, putz, vai virar uma discussão muito provavelmente nada a ver, sabe? Quando você fala assim, pô, Thiago, não gosto desse tipo de piada, essa parada me incomoda, vamos manter aqui o foco no futebol, porque eu acho que isso não é nem piada pra mim, isso é só uma babaquice. Então, assim, me respeita. Eu não tô sendo soft, eu não tô acariciando, eu tô sendo duro, mas eu tô me trazendo na questão. Se ele fala assim, ah, para de besteira, Pedro. Porra, deixa de ser coisa, não sei o que lá, esse mimimi aí. Eu falei, cara, eu não curto. Esse grupo aqui não é sobre o futebol apelado da galera. Então, assim, vamos manter o foco no assunto. Porque o meu objetivo também, cara, isso é uma coisa acho que importante de dizer, assim, não é necessariamente transformar a cabeça do outro, porque eu não tenho esse poder, sabe? Seria muita arrogância de minha parte achar que eu vou mudar a cabeça do sujeito. Eu só tenho que mostrar que eu não estou concordando com aquilo, que eu não sou conivente com aquilo. Então, independente se você vai chegar de voadora, se você vai sair do grupo, se você vai se colocar na questão, o mais importante de tudo para mim é você se posicionar, né? Mas quando você se implica, quando você traz o incômodo para si, o cara vai estar te desrespeitando. E eu acho que isso só é possível de ser feito quando, de fato, aquele incômodo é tão grande a ponto de te incomodar particularmente. Porque não é sobre o outro grupo, é sobre você, porra. Quando você fala, ah, Fluminense, sei lá, você tá zoando um tricolor porque ele é gay, isso não é zoação, pô. Isso não deveria ser entendido como ofensa. Isso me ofende quando um cara usa desse tipo de argumento, sabe? Então, quando eu trago que eu fico incomodado com aquele tipo de expressão, de comentário que ele fez, o cara vai estar me desrespeitando diretamente. Se ele insistir nessa onda, eu saio do grupo, sabe? Eu falei, cara, não tô afim. Infelizmente, eu acho que o grupo se desvirtuou, não quero. Porque assim, e aí, muitas vezes, ah, Pedro, mas aí o cara vai criar um outro grupo paralelo com os mesmos caras, sem você, para ficar fazendo essas piadas e tal. Mas, porra, que idiota, né? Vai ter o trabalho de criar esse grupo, assim, mas ele tem que entender que eu não faço parte daquilo. E quando você se posiciona, para mim tem um ponto foda, que outras pessoas começam a se posicionar também. Outras pessoas que estão nesse grupo, e que para mim, dentro, voltando para a coisa do mundo corporativo, assim, tem essa parada de você atuar como uma liderança, sabe? A gente fala muito com líderes das organizações, assim. Se posicionar dessa forma, para mim, cara, é uma manifestação de um posicionamento, sabe? Você se posicionar, isso para mim é você ter uma posição de liderança de alguma forma. Porque vem aquela pessoa no privado, né? Cara, muito legal aquilo que você falou no grupo. A primeira coisa que eu falo é assim, pô, fala lá no grupo também, cara.
É, eu faço
você vai me dar uma
porra. Vai no grupo, porra, maneiro, não vem aqui, né? Falar no privado.
Maneiro que você falou comigo no privado, mas assim, joga lá no grupo, pô. Porque assim, tem outras pessoas que pensam que nem eu, que nem esse cara que veio falar no privado, mas que ficam assim, porra.
Isentão.
A gente brinca que bota a carteirinha do clube do homem em xeque, né? Quando você vai reprovar uma piada dessa, quando você vai falar que aquele vídeo é bizarro dele ter enviado, qualquer coisa assim, você está questionando o clubinho do homem. Então, quando você coloca essa carteirinha do clube do homem em xeque, putz, isso necessita de um incômodo. Para você fazer isso, você tem que estar muito incomodado com aquela situação, entendeu? Então, o entendimento do problema me faz ficar cada vez mais incomodado. Então, eu nem preciso mais usar desse argumento de imagina sua filha, imagina o outro grupo que vai ficar ofendido, porque eu tô puto com aquela piada. Eu acho aquilo uma merda. Eu preciso me manifestar, sabe assim?
Cara, isso que você falou faz tanto sentido, mas tanto sentido, porque assim, eu percebo que em muitas das vezes eu, não, até no meu Instagram, até como as pessoas me conhecem, até como eu cheguei aqui no tricô pelo Chato da Roda, né, que é a hashtag que eu uso no meu Instagram e tudo mais, e eu sempre usava, às vezes, as minhas próprias dores e experiências de tipo para justificar por conta de uma terceira pessoa ou de uma outra coisa, por que que a pessoa não... Por exemplo, eu tenho um irmão de consideração, um irmão trans. Eu tenho um irmão gay e um cunhado gay. E aí quando vem uma piada, alguma coisa assim, eu falava, não, isso me ofende porque meu irmão, isso me ofende porque o outro é assim. Pra pessoa meio que, tipo, entender por que que eu tava levantando aquela bandeira, por que que eu tava me posicionando daquela forma. Mas o que você falou faz total sentido, que é sobre desrespeitar você, tipo, a sua pessoa se apropriar daquela dor também, né? Tipo, é uma maneira até de você se aliar a lutas que não te atravessam. Achei sensacional isso que você falou.
Eu acho que essas discussões, elas são importantes do ponto de vista que você também precisa se colocar ali como alguém que se incomoda, né? Porque senão você vira o palestrinha mesmo. Ah, lá vem o cara dos direitos sociais, o ativista, vai lacrar. E tipo, não, cara, isso é escroto. Eu não gosto, eu não quero participar disso. E eu gostaria muito que você também entendesse o porquê disso, não fizesse mais isso, né? Não é só assim, ah, eu não quero participar disso, tchau. Não é isso, assim, acho que tem que ficar evidente que a gente tem esse incômodo por conta dessas coisas todas, né? E aí sim, eu acho que vem muito de um lugar que a gente precisa entender também, que é esse lugar de que os homens não conversam e como o Pedro já deu a dica aqui, existe esse pacto invisível da broderagem, né? Dos machos ali, que você, se você tá num grupo de homens, rola aquela coisa meio... Não, peraí. Às vezes o cara postou um negócio que todo mundo acha escroto. Acha, né, do mais machista possível, do mais misógino possível. O cara pode até não saber nomear esse incômodo, mas ele fala assim, pô, o cara perdeu a linha aqui, botou um bagulho zoado aqui. Mas ninguém vai falar, mesmo que todo mundo se incomode. E ninguém vai falar por causa disso, porque vão tender a relativizar, como eu já vi acontecendo próximo de mim. Falei assim, não, mas pô, mas essa... Pô, sabe como é que é, né, o fulano? Mas pô, o fulano é foda, ele posta esses negócios aí. É, eu também não acho legal, mas pô, o cara é muito gente fina, o cara é muito gente boa. Pô, ele é um pai que faz de tudo pelo filho dele. Ele é um cara que, se você encontra na rua, se você precisar de qualquer coisa, o cara vai te ajudar. Meu amigo, isso aqui não é campeonato de entendeu? De mártir não, tá ligado? Não tem pessoa perfeita. E é justamente por isso que a gente precisa apontar essas paradas.
Uma outra desculpa também é que a pessoa é velha. Não, pô, ele é velho, não adianta discutir. Aí eu fico pensando, criança que não entende, a gente tenta fazer entender de qualquer maneira. E o velho que deveria entender tudo, a gente ignora, releva. Ah, ele é velho. Tinha que ser o inverso, cara. O cara que tem mais experiência de vida e tem mais argumento pra tentar debater, é o cara que a gente tinha que bater de frente pra tentar explicar. Ô, jumento, essa porra tá errada.
É o que eu ouço quando as pessoas vêm defender o Silvio Santos. E eu que sou, tipo, meu, sempre imitei a vida inteira de personagem, fazia evento corporativo de peruca, microfone. Tipo, as pessoas me chamam na rua, lá no serviço de Silvio, sabe assim? E aí, quando eu ia contra as coisas que ele falava, não sei o que, aí as pessoas, não, você tá falando isso, mano, mas o cara tem 90 anos, não sei o que, mas tá vivo, tá aqui na Terra, tá falando, tá fazendo programa na TV e influenciando pessoas e tá falando coisa que, mano, não dá pra falar, velho, não, é 2021. Ele, enfim, alguém precisa assessorar o cara, né? Não é porque ele é o dono da emissora ou que tem muita grana que ele acha que pode falar o que quer e a gente, ah, não, já tá gagá, tá com o pé na cova, outro na casca de banana, logo Deus puxa. Não é assim, entendeu? Enquanto tá aqui, tem gente que tá assistindo e que pode se ofender, que a mensagem que o cara fala pode ser que, mano, fira alguém, sabe?
Cara, eu vou até fazer um complemento aqui do que você falou. Olha, pô, o cara é dono de emissora, o cara tem que ter uma assessoria pra assessorar ele. Não tem que ter assessoria de porra nenhuma, não. Ele tinha que estar sabendo já. Se ele tá vivo em 2021, ele tem que estar sabendo por ele mesmo. E eu tenho certeza que essas paradas já bateram nele. Já ele sabe e ele só acha isso idiotice, entendeu? Então ele vai continuar fazendo as paradas dele porque ele tá ali e não é porque ele é velho não, entendeu? Por mais que o Enzo aqui, ele até comentou aqui, ô Vitor, tenho aqui uma chamada pra você aqui. O Enzo aqui no chat, os apoiadores estão ouvindo a gente aqui ao vivo. Ele botou, ó, entendi que o Vitor tá dizendo que é pra dar porrada em velho misógino.
Então, sai pra lá, sai pra lá você.
Vitor aí tá querendo vendo? Exercer sua masculinidade tóxica dando porrada nos outros. Mas não é assim também não, gente. Isso aqui, inclusive, eu acho que esse é o ponto que eu também queria trazer de como que a gente consegue, porque eu já ouvi muita gente pedindo ajuda nesse sentido também, de como que a gente consegue ajudar os caras que estão aí ouvindo a gente, porque assim... É, os caras que estão, todo mundo tem teto de vidro mesmo, mas os caras que estão ouvindo a gente aqui, eles já estão um pouco mais amaciados da vida, né? Os caras já, assim, a gente não tá pegando um cara de um ambiente corporativo que nunca ouviu e que já acha que isso é mimimi.
Estamos
esse cara que acha que isso
convertido.
Tudo... É, né? Ou pelo menos pré-convertidos, né? Os caras já fizeram uma pré-lavagem nele. Então, esse cara, muitas vezes, ele tem dificuldade de poder encontrar lugares... pessoas para conversar sobre isso. Porque se ele for tentar puxar um papo desse no grupo dos brothers dele no WhatsApp, vão zoar ele, vão expulsar ele do grupo, ou vão tentar punir ele mandando lote de pornografia no WhatsApp, essas bizarrices que o homem faz. Porque a gente tá falando aqui de uma forma muito bacana, mas a gente sabe que né, o esgoto da masculinidade tá ali no WhatsApp de uma forma bem forte. E como é que a gente consegue ajudar esses caras? Porque vocês têm os grupos reflexivos, a gente aqui então, pro grupo dos apoiadores, a gente tem um grupo de homens que a gente sentiu essa necessidade dos homens se unirem para discutir sobre pontos de masculinidade, porque o grupo principal dos apoiadores ele é misto, né? Então tem os homens e as mulheres. E a gente viu que isso era importante. Tem lá o grupo do Paternidade Supimpa, que não é um grupo de apoiador, é um grupo aberto para todo mundo, só que ele é focado em paternidade, mas é só para homens. E lá surgem muitas questões também com relação à masculinidade. Mas eu fico pensando, dentro dessas micro-relações ali entre amigos, como é que o cara consegue fazer para não se sentir tão solitário? Porque eu já me senti extremamente solitário, sem ter com quem falar sobre essas paradas, porque se eu fosse falar com os colegas de trabalho, não ia servir, não ia prestar, o pessoal ia me zoar e acabava tomando café sozinho na maior parte do tempo, na real.
É foda mesmo. Acho que tem que começar sendo sincero que não é simples, de fato, assim. E essa coisa de ser apontado como o palestrinha, o politicamente correto, o esquerdo sei lá o quê, tudo isso... Acho que a gente tem que estar, assim, tranquilo que isso vai acontecer e que a gente tem que lidar com isso de alguma forma. E aí tem uma coisa também, assim, que a gente percebe com a galera que chega até as atividades do MEMA, até os grupos e até no próprio podcast, assim, vem muito isso, né? Cara, mas eu não quero ficar só, meus amigos não querem conversar sobre isso. E aí tem uma coisa meio que assim, amigos de infância, pra mim, entram numa outra caixinha, sabe? É uma caixinha especial de amigos, assim. Que é muito mais difícil mesmo, né? A galera... E eu acabo me distanciando de muitos deles. Assim, acho que isso faz parte da vida, sabe?
Sim.
São outros interesses, é uma outra caminhada que te levou para um outro lugar, sabe? Acho que isso faz parte. E eu entender que, assim, quando eu encontrar com um cara desse, que eu acho um machistão convicto ali, e que vai... Tudo que eu vou falar com ele, trocar uma ideia, por mais... Qualquer estratégia que eu use, o cara vai... Ah, para com isso, não sei o quê. Eu vou dar um abraço nele, vou lembrar daqueles tempos bons que vivemos nos nossos 10 anos de idade no colégio. Mas ele não vai ser um amigo que eu vou trocar ideia, sabe? Tipo, essa coisa do incômodo que eu tava falando antes também se manifesta no interesse de estar perto de uma pessoa dessa, sabe? A partir do momento que você vai entendendo isso e você vai, porra, se importando com essas questões... Deixa de fazer tanto sentido assim, você tá buscando se relacionar o tempo inteiro com uma pessoa que acha tudo que você tá falando uma besteira. Qual o sentido de você forçar essa amizade com uma pessoa, né, buscar manter esse vínculo tão próximo assim com a pessoa de tudo que você quer falar, além de futebol, política, trabalho e mulher de um jeito babaca, acha escroto, acha tipo, te coloca pra lado, não quer trocar essa ideia com você, sabe? Então acho que vale pensar um pouco sobre isso também, de quem você verdadeiramente quer estar do lado trocando ideia, quer estar chamando de amigo e tudo mais, assim. Mas fora isso, eu sei que isso é uma grande questão. E primeiro, então, tem essa coisa do desapego e parar para refletir direito quem você está chamando de amigo, quem você não está chamando de amigo. E entender que em algumas situações você vai continuar podendo dar um abraço no cara, em outras acho que não necessariamente. E a criação de novos amigos, sabe? Eu não sei há quanto tempo vocês aqui se conhecem. Mas vocês são amigos, talvez vocês tenham que se cruzado no meio do caminho desse papo todo aí, sabe? Não são amigos de infância que vêm desde sei lá quando virando amigos. acho que tem uma coisa de construir novas amizades também, de pessoas que têm interesses em comum. E aí, o grupo os grupos do Memo, né, que você falou especificamente, também tem esse caráter, assim. Muita gente chega falando assim, cara, eu quero conhecer outros caras, sabe assim? Eu quero ter amigos homens, assim, eu não tenho amigo. E aí você percebe que os caras não têm amigos. Os caras têm colegas de falar besteira, mas amigo pra falar assim, cara, a merda que eu tô vivendo na minha casa, as dificuldades que eu tô tendo nessa pandemia que não tem fim, como é que é tá sendo cuidar das crianças, como é que tá sendo morar no mesmo teto com a minha companheira 24 horas por dia, como é que tá sendo, sei lá, minha mãe, os problemas que eu tenho na vida, sabe, fui demitido. As questões de verdade que você quer falar com as pessoas são raríssimas, você conta no dedo de uma mão, no máximo, o número de pessoas que você tem para compartilhar esse tipo de assunto. Então, você acaba buscando outras amizades que te permitam esse tipo de conversa, sabe? Então, ter esse olhar também, assim, cara, eu quero ter essas conversas, eu preciso desenvolver essas relações que, infelizmente, eu não desenvolvi porque eu sou um homem médio que não tem essas relações na maioria das vezes. Então, acho que tem essas possibilidades, assim, sabe? De entender que os amigos que você formou na sua infância talvez, não sei se fazem tanto sentido assim mais, e as novas amizades talvez preencham esse espaço que tá faltando na sua vida hoje, sabe? Eu tô falando aqui, parece fácil, mas é difícil pra caralho, eu tô ligado nisso, porque eu passo pela mesma coisa.
Exatamente isso que eu queria falar, tô até aqui de mão levantada para dar meu exemplo. Eu demorei muito tempo para me desvencilhar dos meus amigos de infância, porque eu bem ou mal cresci maior parte da minha vida com... Agora não, porque já tô mais velho, né? Mas enfim, até dado momento eu passei mais tempo com eles do que muita gente da minha família, então eu tinha muita relação com eles desde pequeno. E depois que a gente seguiu caminhos diferentes assim, né? Falar dessa forma, para não dizer que, por um lado, os dois amigos começaram a ficar bando de burro. Mas enfim, eu demorei muito pra conseguir categorizar amigos, que tipo, até tem como você ter relação com eles, desde que você bote caixinhas específicas. São pessoas para você ter um mínimo de contato ou um contato específico para aquele fim. Só. Não são seus amigos de verdade, não são pessoas para você trocar ideias, não são pessoas que vão te acrescentar. Então, se são pessoas que já te atrasam, realmente não faz sentido ter contato com eles. Não faz sentido ter intimidade com eles. E eu demorei muito tempo para chegar nisso, e demorei um tempo, mesmo chegando nisso, demorei um bom tempo também para aceitar isso e me desvencilhar. Hoje já quero mais que se for a todo mundo, mas enfim, até chegar nesse nível é demorado. Rola uma aceitação, rola tipo, adquirir uma certa consciência que não vem tão rápido, né?
E, cara, isso aconteceu comigo também, tipo, percebi que boa parte dos meus amigos do ensino médio, que a gente jurava amor eterno daquela amizade, que a gente faria churrascos periódicos e que a gente se veria e cantaria a música do Chaves, Boa Noite Vizinhança, em Acapulco, na praia, com a fogueira, o pôr do sol, e que, nossa, tá. Metade é cloroquiner, sabe? Tipo, e aí eu falo... tá bom, feliz aniversário quando o Facebook lembra, e tá bom, tá ótimo, sabe? Tipo, muda, né?
É isso, primeiro que as coisas mudam, acho que naturalmente, independente dessas questões de gênero, acho que amigos de infância não necessariamente vão te acompanhar pro resto da vida, mas aqueles que te acompanham pro resto da vida também existem, sabe? Você vai perceber que alguns desses seus amigos de infância lá estão a fim de trocar essa ideia. E que você talvez nunca tivesse trocado essa ideia porque o grupo ali meio que não permitia isso. Mas assim, dos 15 cabeças lá da turma do colégio, porra, um terço ali, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, estão na mesma onda que você. Estão caminhando de alguma forma para um lugar parecido, para o mesmo lugar, sei lá. Então eu também não estou aqui, né, fazendo um... Assim, morte aos amigos de infância. Eu amo os meus amigos de infância. são meus grandes amigos até hoje, sabe? Eu tenho esses grandes amigos, assim. Eu acho que isso é importante de ser preservado, é claro, sabe? Então, tem esses... Mesmo os amigos de infância, tem possibilidade de você estreitar laços. É muito louco, né? Porque você conhece o cara há 60 anos... mas que você desenvolve um outro tipo de intimidade depois que você começa a ter coragem de falar certos assuntos com eles, assim. Uns se distanciam e outros se aproximam ainda mais. Então, acho que é sempre importante o exercício de falar as coisas que você quer falar, sabe? Com pessoas. E aí alguns amigos vão se distanciar por conta disso e outros vão se aproximar ainda mais por conta disso. Então, falar, Thiago, dentro do que você estava falando, né? A dificuldade a gente tem de falar. Quando você fala, cara, porra, assim, uma mágica acontece, sabe?
Não, é verdade. E eu queria muito trazer, eu nem sabia qual era a história de cada um de vocês, mas eu imaginava que a chance dessa resposta ser unânime, a chance era grande. E eu acho que é isso que eu queria pontuar para todo mundo que tá ouvindo a gente, os caras que estão aí às vezes sentindo sozinhos. Não vou aqui, né? Ai, pobre homem, caramba, homem, a solidão do homem desconstruído. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que é meio que um caminho inevitável. Você vai ter que se desfazer de algumas amizades, sim. E eu acho que é importante ter esse olhar não romantizado das amizades de uma forma geral, mesmo que sejam amizades de infância. Eu, por exemplo, não tenho amizade com mais ninguém praticamente da minha infância, do meu segundo grau, da minha faculdade, porque é isso, né? Não vai me gerar nada positivo ali. E eu imagino que a minha amizade ali também não vai gerar nada de positivo para outra pessoa, porque a gente tem visões de mundo tão diferentes que não vai fazer o menor sentido, né? Claro que esse trabalho de fazer o paizinho vírgula e tal me traz gratas surpresas, como aconteceu recentemente no Twitter. Eu recebi um DM de um cara, e o cara, pô, Queiroz, pô, não sei o quê. Tu é o sinistro, porque esse era meu apelido no segundo grau. Aí eu, sou, né?
Tipo, era sinistro?
Eu odiava, assim. Entendi. Mas, e tipo, a galera, tipo, porque é isso, quando você é jovem, as pessoas não sabem o seu nome. E elas continuam sem saber o seu nome, né? Essa é a sua alcunha. E eu falo, você é o sinistro, o quê? Eu falo assim, pô, sou. Então, cara, pô, a gente estudou junto lá no Cefet e tal, não sei o quê. Pô, cara, não tô lembrando de você, não. Aí a mesma coisa aconteceu. Pô, todo mundo me chamava de Bussunda. Aí eu falei, caraca, Bussunda, cara. Sabe qual é aquela parada? E aí você falou assim, puta, olha que legal. O cara me reencontrou por causa desse trabalho, porque ele agora tem um filho pequeno e ele tá se amarrando nesse mundo novo. E aí a gente trocou uma ideia também no Twitter e tal. Então, eu acho que é legal a gente ver que vão ter amizades que a gente vai se afastar. Vão ter outras que vão até se reaproximar pelo momento diferente que a gente vive. Mas é entender que nós estamos sempre mudando. E é impossível você mudar verdadeiramente e isso não afetar as suas relações afetivas, né? Mesmo que seja muito questionável que o que você tenha com aqueles caras que só se zombam, aquilo seja realmente uma relação afetiva. Mas isso é uma coisa que eu acompanhei muito de perto, por exemplo, com o Vitor, né?
Minhas amizades.
Que ele tava sempre ali, puta, aqueles amigos ali, cara, pô, os caras só vão um chat tóxico ali, eu vou lá, mas eu vou lá pra esculhambar e não sei o quê. E eu via o quanto aquilo fazia mal pro Vitor. Eu ficava na minha cabeça assim, não, porque eu não vou forçar ninguém a desfazer amizade. Mas eu ficava sempre assim, cara, meu Deus, como isso faz mal pra ele, sabe? E que bom que ele teve esse livramento aí, decidiu fazer esse... Pelo menos ali
mas
no
é
grupo, né, fazer essa ruptura, né, cara? Mas eu sei que é difícil. E eu acho que a resposta mais importante nesse dilema todo é faça novas amizades, né? Então, aqui o Tricô, ele nasceu disso. Eu não conhecia o Vitor nem o Berto. Conheço o Tadeu, que agora é amigão nosso, há meses atrás que a gente se conheceu. E tudo isso por causa da paternidade, né? Porque a gente se chegou num momento que a gente já estava vivendo outros pensamentos, outras reflexões, e casou o que a gente está conversando. Então, é muito legal ver, inclusive, como que a nossa relação não é baseada, por exemplo, em um ficar zoando o outro, escrotizando o outro, chamando o outro de viadinho, de fracote, de não sei o que lá, fazendo piada homofóbica, fazendo piada racista. Não, a gente tá ali porque a gente se curte mesmo, a gente se gosta, a gente quer um dia, assim, com essa porra de vacina sair, todo mundo se encontrar e se abraçar, sabe? E conversar olhando no olho de um do outro. Então eu acho que é legal a gente perceber isso e entender que algumas amizades vão mesmo embora, né? E o próprio André, ele aqui no grupo, né, no chat dos apoiadores supimpas aqui, falou assim, e com a paternidade e a pandemia, esses contatos com os amigos ficam cada vez mais pontuais. Aqui também eu estive e estou num momento sem conseguir identificar quem são meus amigos. Então, um abraço aí pra você, André. Espero que você consiga identificar. Tenso. Inclusive, dentro do grupo também, a gente tá ali pra se ajudar e pra trocar ideia, tá?
É muito bom isso, cara. Tô gostando muito. Esse assunto é sempre um assunto muito caro pra mim, assim, porque é isso, né? Eu tenho esse apego aí aos amigos de infância e é muito difícil, de fato, aceitar, como o Vitor tava colocando, assim. Mas é, uma das coisas que me deixa mais feliz, Thiago, te ouvindo falando do Tricô e do seu trabalho, assim, é as amizades que eu tenho conquistado a partir do Memo mesmo, sabe? E quando me conectado com caras que eu nunca me conectaria, sabe assim? Sendo amigos e conhecendo a vida de pessoas que eu nunca conheceria se eu tivesse no meu mundinho de amigos de infância e tudo mais. E isso é uma experiência muito maneira, assim. E aí tem uma outra coisa que eu acho válida dizer nesse sentido, daí voltando para a coisa da estratégia lá, que eu acho que estrategicamente faz mais sentido, ao invés de você ficar dando murro em ponto de faca para fazer aquele teu amigo de infância entender o que você está falando, deixando de falar, não sei o quê, é você buscar esse senso de pertencimento que é tão valoroso para a gente enquanto homem com outros homens, sabe? É tão raro ainda, cara, esse tipo de conversa aqui que vocês promovem, sabe? Que, putz, eu tá pertencendo a esse grupo do Tricô de Paz aqui, a te conhecer, trocar mensagem contigo no WhatsApp, sabe? Isso é tão mais importante pro que a gente se propõe ao projeto de sociedade que a gente quer construir, sabe? É tão mais importante eu me conectar com você, aumentar essa nossa, fortalecer essa nossa rede, do que ficar convencendo o outro de que não sei o que ou não sei o que lá, entendeu? Eu me sinto muito mais potente, assim, com um potencial maior, me conectando com vocês, fazendo isso se fortalecer, do que essa coisa dos convertidos que o Tadeu estava colocando. Eu vejo isso de um jeito muito positivo, porque, cara, a gente não tem esses laços fortalecidos, a gente não tem esses laços criados. É muito, muito pontual, é muito incipiente isso ainda, né? A gente fala que não existe um movimento de homens. Na nossa visão, existe uma movimentação, no máximo, né? Então, assim, fortalecer de alguma forma essa movimentação, me conectar com vocês, a gente falar disso abertamente, isso por si só já é muito poderoso. Então, essa coisa de às vezes, tem um... Eu sei que você não falou nesse sentido, tá, Tadeu? De falar de convertido de um jeito ruim, sim, né? Mas muitas vezes fala assim, ah, mas aí você só fala com os seus, que já estão pensando assim. Cara,
a sua bolha.
Isso é muito importante, porra. Porque a gente, enquanto homem, só se reconhece como homem fazendo merda. Então, assim, a partir do momento que eu me reconheço como homem num grupo de homens, trocando ideia de uma outra forma, cara, isso é muito importante, isso é muito importante.
E o que você falou, assim, que minha cabeça foi abrindo e dando um nó aqui no cérebro, porque, assim, a minha sensação de força hoje, enquanto homem, ela é bem diferente do início ali da minha adolescência, da minha início da fase adulta, faculdade ali e tal. Porque acontece, eu sempre fui um menino que curtia as coisas diferentes, assim. Eu não era o menino padrão que se desenhava num papel, desenha um menino, aí você desenhava tipo, e saía eu, que era jogador de futebol e tal. Não, eu gostava de handball na escola, eu fui atleta de handball. Aí as pessoas falam, o handei é das meninas, né? Tipo, na aula de educação física...
Caraca, não tem isso.
Né? Não era isso? Na aula de educação física, os moleques pegavam a bola pra jogar. Não, mas hoje é handei. A professora falou que hoje é handei. Ah, Tadeu, sai fora, mano. Você é mulherzinha. Né? E tinha essa relação, mas eu ficava, caramba, mas eu só gosto de jogar handball, mano. Eu sei jogar, o bagulho é assim. E aí, eu sempre fui um cara de dançar, um cara expressivo, um cara... Aí fui pro teatro, fui me descobrindo, fui explorando outros lados desse meu homem, né, do ser homem, e descobri que eu posso ser assim sem ser taxado como, rotulado como qualquer outra coisa diferente, que possa me julgar, enfim, mesmo sabendo que se me julgassem não estão falando de um defeito, sabe, tipo, não estão falando de um problema, entendeu, porque ser gay não é um problema, ser afeminado não é um problema, não é esse o ponto, mas é sobre quando você se encontra e se acha, tipo, nas pessoas, por exemplo, eu me vejo em muitas falas do Thiago, eu me vejo no Vitor, tô me vendo em você, sabe? Tipo, quando você foi falando, eu falei, cara, mas esse cara é o chato da roda Prime, mano. É um maluco que, tipo, tem muito de mim e da gente poder ser homem e usar essa masculinidade de um jeito muito mais amplo e não de um jeito cartilhado como nos falaram pra ser, sabe? Eu não sei se vocês passaram por isso na infância de vocês, talvez o Thiago já até deve ter comentado isso, porque ele era um cara mais nerd, né, dessa linha, que deve ter sofrido alguns bullying sobre isso também, mas hoje eu me sinto forte, sabe, assim, uma força não muscular, mas de físico, mas uma força de mente, uma força de existência, sabe, enquanto homem, quando a gente fala sobre a masculinidade que a gente tenta alcançar, né.
Falando um pouco disso, Tadeu, acho que tem uma coisa de segurança de si mesmo, sabe assim, a gente, enquanto homem, né, em geral, a gente é muito inseguro, porra. A gente tem que ficar se afirmando o homem em toda micro oportunidade. Então, total. Essa coisa de buzinar na rua, olhar pra não sei o quê, comentar, fazer a piada, mandar coisa no grupo e lá, 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 é uma reafirmação infinita de que você é homem mesmo. Olha lá, você é homem, você não tá perdendo a oportunidade de mostrar que é homem, porque ela nunca tá conquistada, né? A sua masculinidade nesse cenário tradicional, ela nunca está dada. Tem sempre que ser reforçada e comprovada e atestada e lá, 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 lá. Quando você, porra, fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, você fica assim, porra, não preciso mais dessas merdas para mostrar para os outros que eu sou homem, porque eu estou tranquilo. Então, essa segurança, assim, né, te deixa nesse estado aí que você está colocando, eu acho. Porque eu comecei a sentir um pouco mais disso também, sabe? E aí você vai experimentando coisa. Cara, esse debate de equidade de gênero é muito benéfico pra gente. E eu nunca entro nessa, porque não é sobre isso, né? Não é pra gente ficar ainda mais legal. Agora, o homem também é incrível. Não é sobre isso. Acho que a gente tem que olhar, porque a gente é babaca, é o babaca da história. Mas é tanto benefício que a gente ganha. A relação que eu vivo hoje com Gabriela aqui em casa é disparada a melhor relação que eu já tive amorosa em toda a minha vida, sabe? Porque eu consigo conversar, primeiro por isso, né? Eu consigo conversar, sabe? Eu consigo conversar com os meus amigos, eu consigo experimentar ter cabelo grande na pandemia, porque, sei lá, vou fazer hidratação agora e ver o que acontece, vira um outro assunto com a minha companheira. Eu consigo, sei lá, entendeu? Experimentar coisas, experimentar, sei lá, olhar pro meu corpo diferente. Eu consigo conversar com os meus amigos sem achar que, tipo, se ele me der um abraço e um beijo no rosto, ele tá querendo me comer, porque essa porra é viado. Sabe, desde essas besteiras até coisas mais sensíveis. É tanto benefício quando você tem essa autonomia um pouco mais elaborada de si, que porra. É que não dá pra manifestar isso 100%, né? O cara tem que passar por essa experiência pra entender do que a gente tá falando.
Pois é,
sim.
E até eticamente, né? Não é pra assim... Se você entrar nessa, vai ser um cara legal, vai ficar mais maneiro ainda. Não é sobre isso. Mas tem isso, que é muito importante, é muito gostoso de perceber, né? Que eu acho que é o que eu tava reconhecendo na tua fala, sabe, Tadeu?
E eu sofri muito com o apelido, com o meu próprio nome, que na chamada a professora falava, Tadeu, aí a sala inteira, já deu! E aquilo, tipo, me incomodava, eu falava, caramba, mano, já dei, e adolescente no começo, assim, 11, 12 anos, você não entendia, mas, pô, aquilo incomodava, tal, me incomodava, e depois de um tempo que eu fui entender que, tipo, por que que me incomoda, e tá, já dei o quê, enfim, e, sabe, depois que você cresce, você abre, amplifica, a mente fala, meu, tá, beleza, é isso, tá feliz, te satisfez, falar, zoar meu nome, legal, tá, um balão, entendeu? Aí a pessoa fica, tipo, sem graça, ah, então você não se ofende mais? Não me ofendo. Ah, mas então, não, é isso aí, então demorou, segue o baile, entendeu? Mas no antes era muito... A gente tentava caber, né? A gente tentava, tipo, negar essas coisas, essas zoeiras, esses bullying, essas opressões que colocavam em xeque a nossa masculinidade pra ser aceito, né? E é muito bizarro, porque hoje, quando a gente não precisa disso, falava, cara, por que que eu não tinha essa mente lá na infância, na adolescência? Ia ficar... O mundo seria muito mais fácil pra mim, sabe?
Pois é, eu acho que é importante a gente pontuar essas coisas, porque... Para não parecer que é só uma questão meramente de obrigação, né? Eu vejo muito paralelo com relação às discussões que a gente tem sobre paternidade, por exemplo. eu poderia falar o tempo inteiro sobre o que, que é a nossa obrigação enquanto pai, né, enquanto cuidador de uma criança, né, que são os nossos filhos e tal. Mas eu não estaria sendo completamente verdadeiro se eu estivesse só focando nisso, porque existem inúmeros benefícios por eu ser um pai presente, que estou ali vivendo todos os dias com os meus filhos, porque é maravilhoso ter essa relação tão próxima com os meus filhos. E a mesma coisa acontece quando a gente passa a exercer esse olhar e vivenciar essas transformações através das nossas masculinidades, né? E no nosso caso aqui especificamente, você não tem filho ainda, Pedro. Não sei nem se você pretende ter e tá tudo bem. Mas pra gente, o principal gatilho foi, de fato, nos tornar pais. E assim, eu digo com toda tranquilidade a quantidade de benefícios que eu tenho por ter passado por esse processo, porque a minha sensação, assim, até pouco tempo atrás, sempre foi de não pertencimento. Eu sei muito bem o que é não pertencer. Eu era o esquisito, tanto que o meu apelido era Sinistro. Eu não tinha amigos na minha adolescência, sabe? Assim, amigos eu tinha um, dois, três, dois no máximo, mas não era aquela proximidade, porque é isso. É, o menino, o homem, não vai se aproximar muito de outro homem. É tipo aquela coisa de dar tapa nas costas, né? Ou de fazer umas brincadeiras idiota que eu não entendi, de ficar dando tapinha nas bolas um do outro, que isso, pelo menos eu nunca passei por isso. Mas assim, eu acho isso bizarríssimo de um nível absurdo. Mas ok, é adolescência, né? Então assim, a gente hoje entende e tudo mais. Mas eu nunca me senti pertencente. Cresci, aí, enfim, comecei a ter outras amizades de pessoas que já iam pra balada, e é a mulherada, e pega a mulher, não sei o quê. E eu também não me sentia pertencente porque eu não conseguia me localizar nesse lugar de ir pra caça, porque eu não era essa pessoa, eu não conseguia fazer. E quando eu tentava me forçar a fazer isso, eu me sentia muito mal. Todo mundo conhece aqui a minha história, como que eu conhecia a Anne, por exemplo, minha esposa. Assim, foi da forma mais esquisita e maluca possível, assim. Eu tentei, no aniversário de um amigo, conversar com ela, mas assim, a gente nem ficou no primeiro dia. Eu ajudei ela a achar uma amiga bêbada que tinha se perdido na Lapa. E aí, depois que a gente foi se encontrar, trocar ideia, enfim, a gente começou a ter uma relação. E assim, no meu trabalho, as pessoas me botavam de das coisas piores possíveis. Aí, ó, você não quis pegar, não sei o quê, outro deve ter pegado. É, que otário você, não sei o quê. Isso, pra não falar, xingamentos piores. Então, não foi, assim, uma vida tão legal assim de machão que eu levei até agora. Se eu olhar criticamente, não foi exatamente uma das melhores vidas, sabe? E aí, a partir do momento que eu começo a repensar essas coisas e ver assim, pô, eu não era um fraco assim quando eu fiz aquelas coisas todas. Então, poxa, que bom, né? Legal, eu fui verdadeiro ao que eu senti naquele momento. E aí você começa a ter esses novos amigos. E aí você começa a criar essas novas relações. E aí, a partir disso tudo, inclusive, eu conheci você. E a gente pôde trocar ideia. E eu pude chegar, inclusive foi para convidar você para participar aqui. E a gente trocou várias ideias. A gente conversou já online, né? Tipo, eu e você. E cara, que presente isso. Que presente eu poder estar olhando para três machos aqui na minha frente e falar, pô, são três caras que eu gosto muito, que eu tenho um carinho. Que presente é eu ter conhecido, por exemplo, o Fred, que quem ouve o Tricô, né, o Fred Matos, sabe, o cara praticamente é elenco fixo aqui. E, cara, ele é um grande amigo que eu tenho e que, sabe, é tão gostoso você chegar assim e falar, pô, eu amo aquele cara. Mas você fala amo, não aquele amo, eu amo bêbado, né? Aquele, oh, eu amo você, não. É tipo eu olhar sóbrio e falar, eu amo você. E é tão potente isso, cara. É tão potente, a gente fica trocando assim, às vezes, pô, pequenos carinhos, pequenos gestos de carinho. Pô, que legal que você fez isso, que legal que você fez aquilo. Ó, saiu o WhatsApp em duas vezes o áudio, eu nunca vou ouvir seus áudios em duas vezes. Que coisa bonita que a gente pode viver isso hoje em dia por conta dessa transformação. E é claro que essa transformação ela nos beneficia e também beneficia quem está ao nosso redor. Eu acho que esse que é o ponto principal de todas essas discussões sobre equidade de gênero, porque assim, a gente está falando de melhorar a vida de todo mundo, né? Não é só uma obrigação, tipo, puta, agora essa é a pauta, né? Agora eu tenho que seguir isso aqui, senão eu vou me cancelar na internet.
É, eu queria dar um exemplo, meu mesmo, que a gente sempre fala sobre essas questões de masculinidade tóxica, né? E de como ela afeta a gente, só que a gente sempre vai, né, mais ou menos dos mesmos exemplos sempre, e foge um pouco de outros pontos que acontecem na vida real, né? Eu queria dar um exemplo prático, vida real. E eu vou dar o meu exemplo, que aconteceu há 3 anos atrás. Eu sei que são 3 anos atrás, porque era uma época pós-divórcio, um ano após divórcio, comecei a sair com meu amigo e tudo mais, então por isso que eu sei que são há 3 anos atrás.
Cara, já tem 3 anos isso?
Já tem 4, na verdade.
Que isso, brother. Passa muito rápido.
Aí, o que que acontece? Eu tava saindo com meu amigo, né? Eu tenho um amigaço no meu trabalho. E ele é meu vizinho aqui, inclusive, aqui no bairro. E ele é gay. E meu melhor amigo no trabalho, sinceramente. A gente é um confidente do outro, fala pra caramba. Xinga todo mundo, ama todo mundo. E enfim, é vida que segue. E nisso, vivia com ele. A gente saía nas noites, ia boa alternativa. A gente tem uma época que a gente tava focando malhando, né? A gente começava a ver perfil de Instagrammers, né? Masculinos assim, né? Pessoas bonitas e tudo mais, não sei o que lá. E eu lembro de um evento no carro. Ou seja, olha só, eu, desconjuridão, andando com a minha gay, indo a boate alternativas. E desconjuridão, um ano de tricô já, hein? O tricô tá fazendo 5, né? 2 anos de tricô. Aí o que acontece? A gente tava no carro, né? A gente vendo algum Instagram assim. Aí a gente tava vendo o Instagram de uns caras bonitos e tudo mais, né? Aí eu, pô, bonito pra caramba, cara, não sei o que lá. Só que eu tava dentro do Uber. Automaticamente dentro do Uber, o que que eu falei? Opa, me senti agora inferiorizado. Aí o que que eu fiz? Já mandei, praticamente dei a coçada no saco e comecei a falar sobre pegar mulher. Por quê? Porque
caraca,
eu falei, opa,
olha isso.
Tô achando, eu acho que o cara pode achar que eu sou gay. Mas isso foi totalmente natural e na hora que eu fiz isso eu percebi, eu falei, eu sou merda. Eu sou um homofóbico do caralho. Eu
para
tô aqui
no próximo,
tudo mais.
Motorista, vou descer.
Aí, nesse momento, eu tive consciência. Eu falei, beleza, esse ponto de homofobia eu não vou ter mais. Aí eu, propositalmente, nas próximas corridas de carro, eu fazia isso pra me desafiar. Falar, para com essa frescura. Isso aí é você. Eu sou homofobia interna. A sua masculinidade tóxica tá fazendo isso com você. E você não pode fazer isso. E eu fui trabalhando isso. E até que parou essa frescura minha e idiotice. Mas é um exemplo do dia a dia, um exemplo que acontece com muita gente. E com certeza, várias pessoas que se por acaso derem entender que você é gay, você vai tentar se impor lá só pra mostrar que não é gay. E ao fazer isso, você está sendo homofóbico e está propagando a masculinidade tóxica.
Olha aí.
A gente no Memo, cara, eu te ouvindo, Vitor, fiquei pensando numa parada que a gente fala no Memo, que o nosso índice de sucesso é perceber mais rápido as merdas que você faz ou deixa de fazer, fala ou deixa de falar, uhum. Sabe? Quem sabe um dia chegar ao ponto de nem cometê-las, né? Mas entendendo que, porra, são décadas e séculos de cultura, né? Apontando para esse lugar, à medida que você vai reconhecendo as merdas que você faz, que você fala e tal, com mais rápido que você faz isso, quer dizer que você tá avançando. Então, se logo depois de você ter feito esse negócio novo, você já se ligou, porra, esses 2 anos de tricô te serviram de alguma coisa, sabe?
É verdade.
Porque você se ligou logo. Então, para mim, isso já é um índice de sucesso, vamos dizer assim.
É um baita índice, porque é você se autocorrigir, tipo, você não precisar de uma pessoa talvez te apontando e falar, agora você foi machista, agora você foi... Né, você ter essa consciência de raça, classe, gênero dentro da tua cabeça pra quando acontecer uma situação racista, você já, opa, falei bosta aqui. Ou, é uma situação machista, opa, falei, agora é uma situação de transfobia, falei bosta aqui, gordofobia, falei bosta aqui, capacitismo, falei... Você ter esses estalos, assim, pra se autocorrigir, isso é um baita índice.
Mas eu acho que o ponto importante também, que eu acho nessa história, é que por mais desconstruído que você seja, você ainda vai ser homofóbico, racista, porra toda, porque tá entranhado em você, você ainda vai ter coisa a melhorar.
Não,
acho que isso é importante.
Não, isso
pra
mim...
Isso é importantíssimo.
Isso pra mim é assim, talvez o mais importante do que já falamos até agora nesse episódio, porque esse debate de masculinidade, cara, me traz um receio muito grande, porque parece que se você lavar a louça, der bom dia pras pessoas e não virar o pescoço na rua pra nenhuma mulher que estiver passando, você agora chegou lá, sabe assim? Você é o novo homem, você é o, sei lá, o homem desconstruído, o masculino saudável, sei lá o termo que use, sabe? É verdade.
Esse eu não conhecia, não. Masculino saudável.
Pô, masculino sem glúten.
Masculinidade saudável. Masculinidade saudável é um dos grandes termos do momento aí. E isso me incomoda muito porque você foge do que você precisa olhar, sabe? Que é as suas babaquices. Assim, é como você falou, assim, você... Muito provavelmente eu nunca deixarei de ser machista, infelizmente, né? Eu tenho que lutar para isso, mas entendendo que essa linha de chegada, ela meio que não existe, sabe assim? Não é uma corrida que cheguei lá, é um olhar, é uma preocupação, é um compromisso, é uma outra onda, assim. Porque nessa pegada comercial, e aí dentro do Memo, já que a gente atua com empresas, é um cuidado que a gente precisa ter muito, assim. Porque é muito fácil a gente ser cooptado por esse discurso do novo homem, sabe? Que muita propaganda aí acaba exibindo, assim. Ah, agora o homem chora. Isso não quer dizer porra nenhuma. O cara pode chorar e continuar sendo babaca de sempre, sabe?
É, e chorar porque bateu na mulher.
Bateu na mulher, mas porra. Mas ele é sensível, então ele é o novo homem. É. E só tá apontando...
Chorou porque foi preso no Egito, fez uma piada machista com a moça do caixa. Chorei porque eu fui preso.
Isso, então assim, não é sobre criar um novo homem consumidor, sabe? Porque acaba sendo isso, assim, você quer criar um metrosexual versão 2021, assim. E não é esse o ponto do debate, não é sobre isso que a gente está falando. Mas essas narrativas acabam levando para esse lugar. E isso me incomoda muito, cara, porque não é sobre linha de chegada. E até esse termo, né, masculinidade tóxica, a gente já usou aqui em alguns momentos, a gente no Memo evita usar. A gente entende a importância dele para popularizar o debate, para, né, a gente... começou a falar, basicamente, popularmente sobre masculinidades a partir dessa expressão, né, em boa medida, assim. Mas a gente evita usar, primeiro, do ponto de vista ali que cria uma resistência já imediata com alguns homens que a gente quer, né, os homens comuns que a gente se refere, que a gente quer alcançar, a galera já fica meio com o pé atrás quando escuta essa expressão, mas principalmente porque se existe uma masculinidade tóxica, existe uma masculinidade saudável, sabe assim? Então, se a gente refuta essas expressões de o homem desconstruído, a nova masculinidade, a masculinidade saudável, eu preciso ficar muito atento a isso. Porque é muito fácil você ser cooptado para esse lugar, sabe? E a gente tem que entender que esse debate precisa ser feito no plural, que são masculinidades, que existem milhões de formas de você se colocar como homem. Eu odeio quando vem tipo um jornalista e pergunta assim, Pedro, o que, que é então... o homem do século XXI. Sabe essas perguntas assim? Quanto mais eu troco ideia, quanto mais eu conheço outros caras, mais difícil fica de dar uma resposta objetiva sobre isso, pô. Porque não tem uma forma, né? E a gente não tá querendo largar essa masculinidade tradicional, hegemônica, sei lá qual termo que a gente queira adotar, para criar uma nova, sabe assim? Não é sobre um novo formato. É sobre não ter um formato, né? É sobre você respeitar as outras pessoas desde que você seja respeitado também. Então, é sobre uma outra onda, sabe?
Não, eu concordo muito com você e acho que a gente até trocou essa ideia uma vez.
Acho que a gente trocou essa ideia.
É, porque eu acho muito complicado que você transforma... É aquilo, né, cara? A gente tá numa sociedade capitalista, então o capitalismo ele vai tentar cooptar aquilo e vender de alguma forma que continue atendendo ao capitalismo e ao patriarcado, né? Então, o lance do... Você vai fazer um curso agora de masculinidade saudável, que deve ter sido o que o Fiuk deve ter feito antes de entrar no Big Brother. Mas eu acho que é muito complicado também a masculinidade tóxica, porque isso acaba marcando o que é a masculinidade. E ela não é isso, né? Então, por isso que eu, inclusive, eu prefiro bastante falar mais em termos de masculinidade patriarcal, que foi a primeira vez que eu li esse termo, foi lendo Bell Hooks, né? Que é a autora que eu sou, meu Deus do céu, fã demais dela, gosto muito do trabalho dela. E pra mim, ele faz muito sentido. Porque essa discussão sobre masculinidade, sobre machismo, ela tá ali entranhada, né, dentro do capitalismo, do patriarcado. E é claro que quando eu começo a falar isso, eu falo patriarcado, as pessoas já... Ih, caralho, aí, puta... Mas assim, é importante também a gente dar os nomes bons, porque o que é essa masculinidade patriarcal, né? Que muita gente chama de tóxica também. É essa masculinidade que ela serve para atender esse lugar que o patriarcado, que a sociedade que a gente vive tem pro homem, né? Que é esse lugar do cara que ele tá pronto pra ir pra guerra. Ele não tá pronto pra para abraçar, para distribuir flores. Ele foi treinado para não sentir desde criança, né? Para não falar sobre sentimentos, para ser forte, para ser rápido, para matar, porque é isso. Quando ele se tornar adulto, ele vai receber essas ordens e ele precisa estar pronto para isso. Então, todos esses reflexos servem para servir esse lugar. Fala, o que, que você tá se abanando aí, Vitor?
Eu quero falar... Porque
eu
você
tô
me lembrou...
aqui construindo a minha lacração e você me interrompe!
Mas eu preciso dar
porra,
um... depois.
Eu ia lacrar!
Calma aí, deixa eu falar aqui. A primeira vez que eu fui na boate na vida, eu lembro da minha fala até hoje. Eu saí da boate, eu falei com quem? Eu não lembro com quem eu falei, mas lembro do que eu falei. Eu falei, eu peguei uma pessoa só. Tá bom isso? Tipo, porque eu era homem, então eu tinha que pegar muitas pessoas. Eu não sabia se pegar uma pessoa, tava no nível tipo, você é homem, beleza. Ou então, não, tá pouco, você tem que pegar mais. É o nível de...
Mas é isso.
Eu na adolescência arredondava pra cima. Então você arredonda pra cima. Ah, você ficou com quantas? Ah, fiquei com... Tipo, você tinha ficado com uma, aí você então arredonda pra cima. Ah, cinco, tá ligado? Tipo, e eu ainda tinha a questão, né, de ser um menino negro de pele clara, que era o rebote do amigo loiro. Então, ficava naquela do rebote do amigo loiro, tentando me provar também, mas eu só... Tipo, só dava certo pra mim uma relação, alguma ideia, assim, se o amigo padrão tivesse, tipo, fazendo meio que uma caridade ou uma ponte ou um meio de campo ali pra mim, sabe? E era muito mais pra me colocar como homem também, menino, como, né, masculino ali, do que... Pra satisfazer mesmo, assim, sabe? Porque no final da noite, da baladinha, do evento, nada fazia sentido. Era só, tipo, beleza, beijei, então, ok, né? Ou a gente falava assim, putz, não escovei o dente hoje, mas também não vou beijar, né? Você tinha essas coisas, assim, de tá sempre em busca de, né, que o Thiago falou, de caçar, de ir atrás e tal, de pra se provar, pra se caber em alguma caixa, se caber em algum grupo,
isso,
enfim.
Pra você poder realmente atender os requisitos dessa masculinidade, né? Então, o cara, ele vai tentar fazer isso tudo, e isso, assim, não é um negócio tão bacana assim, porque isso aprisiona o cara, isso causa depressão, e o cara que tá dentro dessa visão sobre o que é ser homem, ele vai também sofrer, mas vai negar essa sofrência, né? Não vai reconhecer a depressão e vai acabar se matando, né? Cometendo suicídio, como a gente sabe que sempre existe esses números aí que são alarmantes. E por quê? Porque a gente não consegue, porque não é humano você sustentar um papel que é tão agressivo, né, e que faz tão mal a você e ao seu entorno, e aguentar essa pressão por tanto tempo sem você quebrar, cara. Então, é de se entender que tantos homens quebrem por aí. Quebrem, não quebrem, não sejam quebrados. Eles quebram, né, por dentro, se quebram. É claro que antes deles se quebrarem, eles vão quebrar muita gente, vão quebrar muita mulher por aí. Mas a gente precisa entender que isso daí é algo que é prejudicial, cara. Não é, porque a gente tá querendo ser bacana. Não, porque isso é prejudicial de verdade. E a gente precisa entender que isso tá ligado diretamente com a forma como a gente está estruturado enquanto sociedade. Não tem como a gente fazer, tipo, é que nem o Pedro falou, fazer essa discussão do cara descolado, do cara ali, pô, eu sou o quê? Eu sou o cara hype ali, pô, eu sou o cara que, né, como o Vitor ali, ó, vou com meu amigo gay ali na Casa da Matriz, já lanço logo, hein?
Casa da Matriz? Junto, hein? O Rodrigo ali, falou.
Vou ali na Casa da Matriz ali, pô, sou alternativo, não sei o quê, sou desconstruído, mas tipo...
Vou na comuna?
Não, aí, e aí não, você não é nada daquilo, você só tá tentando fazer um outro papel diferente que não é você mesmo também, do mesmo jeito, né? Porque no fim do dia você tá preocupado em quantas bocas você beijou, quanto é que tá a sua potência sexual, ou se você vai numa balada de forró aí, de sertanejo, você é aquele cara, aquela criatura que eu não sei por que diabos o cara tem que tirar a camisa no meio da balada e suado, não encosta em mim, você tá suado, eu não quero gente suada encostando em mim, sem camisa. Então, assim, Todas essas coisas são esses traços dessa masculinidade que se cobra que o homem ocupe desde criança. Não à toa que os meninos mais ouvem quando são crianças é: não chore, menino não chora, você não pode chorar. Brincar de boneca é coisa de menina. Não seja um boiolinha.
Se é então, homem é um saco de batata.
Pois é. Então assim, isso acontece quando o Pedro fala que é difícil, é porque é difícil mesmo. A gente nasce ouvindo isso, sendo treinado para ser isso. É muito difícil a gente tirar aquele cabo da Matrix lá e caralho, peraí, o que eu sou então? Então rola essa, a gente fica meio perdido mesmo, mas não abrindo mão da responsabilidade das cagadas que a gente faz, porque de fato a gente faz e a gente não pode dizer, ah, mas é porque meu pai dizia que eu não podia chorar quando era criança e por isso eu oprimo mulheres hoje. Poxa, por favor, tenha piedade de mim. Não é isso, tá?
É isso. Cara, esse cara aí que você tava narrando, Thiago, o Fiuk, né? O cara que sabe dos termos e tal, que a ouvinte do nosso podcast lá chamou de Namastê Fuleiro. Cara, esse cara me deixa mais indignado do que o chucro clássico, sabe assim? Porque esse cara, ele sofisticou a babaquice. Ele usa disso pra se aproximar.
Total.
Pra entrar num ambiente, sabe assim?
Total.
Porra, aí você fica assim, cara, você podia estar usando esse conhecimento pra, porra, de fato, refletir sobre si. Não pra, porra, sofisticar a sua babaquice, sabe? Fico puto, cara. Porra, assim. Tenho uma raiva.
É a gourmetização da babaquice.
É, porra, não dá, não dá.
Posso fazer uma pergunta pro Pedro? No memo, assim, eu não sei se porque aqui a gente já tava falando já há algum tempo e dentro desse olhar nosso, vamos dizer, cisgênero, né? No memo tem esse recorte pra masculinidade trans, o que é debatido? Porque eu tenho tentado me aprofundar nesse assunto, tentado até pra minha página, pros vídeos que eu produzo. Eu tô há muito tempo procurando sobre paternidade trans, pra conversar com pessoas e produzir vídeos em parceria e tal, pra trazer esse olhar pro meu conteúdo. Mas existem diferenças nessas, quando a gente tá falando de masculinidades, se tem esses recortes pra cis, pra trans, essas coisas?
Sim, cara, a gente tem, né, os grupos do memo são voltados só para homens, né, mas quando a gente fala só homens, a gente quer dizer qualquer pessoa que se identifique como homem, independente se é cis, se é trans, se é preto, se é branco, se é velho, se é novo, não interessa, né, e a gente tem vários participantes trans hoje participando dos nossos grupos reflexivos, assim, é isso, né, no memo eu criei amizades com homens trans que antes eu não tinha, né, e no início do memo, os encontros aconteciam na minha casa, na sala da minha casa. Então eu tive homens trans entrando na minha casa, frequentando a minha casa. Isso eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida se não fosse o memo, sabe? E tem uma coisa que eu acho muito importante, é que é isso, essa multiplicidade de olhares, né, pra coisa. Então quando um homem trans tá na conversa, cara, fica muito mais legal, sabe assim, a conversa. Porque ele traz umas questões, aí eu lembro do primeiro homem trans que participou dos nossos grupos, quando era ainda lá na sala da minha casa, que ele falou uma coisa que até hoje me dá uma bugada, assim. Ele falou que ele com o irmão dele estavam juntos, assim, na rua, e aí passou uma mulher na rua, aí o irmão dele, para mostrar que o reconhecia como homem, chegou e fez um comentário aí, porra, aquela gostosa lá, comeria muito, come não? E aí ele ficou numa pose assim, porra, eu sei que meu irmão tá falando isso pra mostrar que tá me vendo como homem, mas eu acho isso uma babaquice. Então, como que... Aí, assim, quando ele fala isso, total, né, o cérebro começa a sair pelo ouvido, assim, você não sabe o que fazer, o que falar, sabe? Então vai trazendo outras camadas, tipo assim, você entende que tem homem que não tem pau. E aí, eu tenho um amigo grande, assim, que eu fiz, um grande amigo chamado Ariel Nobre. A gente até gravou um episódio, o último episódio do podcast do Memo, que foi ao ar, é de transmasculinidades, inclusive.
Legal.
E é com o Ariel Nobre, em parceria com o Ariel, que é um cara, putz, assim, muito fora da curva. Eu acho o Ariel fenomenal. E o Ariel, cara, traz questões que são muito foda, assim, pra gente refletir. E essa coisa de ser um homem trans, de ser um homem sem pau, também me dá tela azul, né? Ele usa essa expressão assim, dá tela azul do Windows, quando você fala assim, como é que você é um homem sem pau? Você, por que você é um homem, né? Você se reconhece como homem por quê? Pela sua barba? Pela sua voz? Pela sua voz grave? Por você ter um peru? Por que que você se entende como homem? São só esses fatores biológicos que te fazem sentir homem, sabe? Por que que você se entende homem? Cara, só essa pergunta já me dá tilt, sabe assim? Porque total, quando eu começo, quando o Ariel me fez essa pergunta e eu comecei a refletir, todos os argumentos que me vinham na cabeça eram biológicos, todos, sabe? Então, ter essa aproximação com homens trans, conversar sobre masculinidades com homens trans, é muito especial, assim, porque faz essa reflexão ir para um outro lugar, sabe? Faz você, sei lá, é isso.
Aprofunda, aprofunda.
Pô, você fica... Putz, é outra onda, assim. Eu acho muito importante, cara, muito importante.
É, eu acho que vem um pouco naquele... Numa das primeiras falas aqui no episódio do Pedro, que lá no início ele falou assim, ah, pô, que o pessoal fica preocupado. Ah, mas e o lugar de fala? O que, que eu vou fazer? Porque, pô, não é o meu lugar de fala e tal. Exatamente, não é o nosso lugar de fala. Mas é o nosso lugar de escuta, não só para as mulheres, para ouvir o que as mulheres têm a dizer, mas para ouvir o que as pessoas trans têm a dizer também. Então já tem um tempo já que eu fico querendo encontrar cada vez mais pessoas trans para eu poder conversar e ouvir, não porque eu quero, né, tipo, que seja minha wiki trans, ou que seja, né, no caso do racismo, que seja meu wiki preto, não. Porque eu quero realmente conhecer essas pessoas, eu quero criar novas relações com pessoas que eu nunca criei relações. E eu lembro, assim, muito nitidamente de uma das primeiras pessoas que eu comecei a trocar ideia há muitos anos atrás. Ele fez uma pergunta, todo mundo que teve já alguma conversa, tem alguma pergunta que buga. E a pergunta que ele fazia na época, que o nome dele é Léo, não é o mesmo Léo que gravou aqui com a gente o Paternidade Trans, não. A gente, na verdade, tem até dois episódios aqui com pais trans que a gente conversou. É, pais trans diferentes, mas esse era um outro Léo, e que ele já é coroa, sabe? Ele é um homem trans coroa já. Então ele começou a fazer a transição dele num momento de Brasil que, tipo, cara, a galera falava ainda em transformista, tá ligado? Que é tipo assim, aquele é o suco ali do limo, do esgoto, sacou? Ainda não trabalhado, né? Então assim, ele sempre falava isso assim, pô, quando é que você parou pra pensar e quando é que você se olhou e falou assim, eu sou homem? Quando é que você pensou sobre ser homem? A gente nunca pensou isso.
Isso que é,
mas todo mundo, todos os dias, perguntam isso pra um homem trans. Quando é que você se descobriu homem? Mas ninguém nunca me perguntou como é que eu me descobri homem nessa porra. Como é que eu me descobri hétero. Como é que eu me descobri branco, sacou? Porque isso está dado. Porque o mundo foi feito pra gente, né?
Exatamente.
E não falando isso de uma coisa bacana, não. De uma forma bacana. Tô falando de uma forma muito prejudicial. Então a gente precisa realmente pensar sobre isso, exercitar cada vez mais os nossos lugares de escuta e se aproximar dessas pessoas e conversar com elas, né? E criar relações, não de relação de interesse para aprendizado, para fazer o meu curso aqui, como o Enzo bem notou, do esquerdomacho, né? Que é isso, tem um cara no Namastê masculino, tem o Fiuk, tem o esquerdomacho, tudo a mesma coisa. É aquela galera que bota em Sharpe ali, bota um chapeuzinho e vai querer falar manso pra ser escroto com mulher. Então a gente já conhece essa galera.
Isso. Eu não sei se vocês acompanharam, não foi nem polêmica, mas o De Férias com o Ex, a nova temporada que rolou, montou um elenco lá na MTV lá e colocou dentre as pessoas do elenco o Tarso, que é um homem trans. E pra quem não conhece, o De Férias com Ex é um programa da MTV que a galera vai pra uma casa se pegar e fazer sexo ao vivo ali debaixo do edredom e beber nas festas e tal. É um programa extremamente, tipo, machista, misógino, enfim. Tem um monte de opressões ali enraizadas e tomou muita crítica por conta que o elenco era muito padrão, né? No último era muito padrão. Aí nesse, eles colocaram mulher preta gorda, aí colocaram homem trans e não sei o que, tal, tal, tal. Só que a narrativa do programa, ela não muda. E aí rolou umas questões nesse programa, que era muito da coisa da pegação e tudo mais, desse homem trans, ele tá lá se sentindo, tipo, acuado e não se sentir à vontade pra conseguir ser ele, sabe? Pra conseguir existir ali normalmente, porque ele se sente o tempo inteiro julgado. Perguntaram pra ele, tá, mas como assim você é homem trans? Nossa, não dava que você é homem... Imagina, olhando assim, você não parece, não sei o quê, mas... Tá, o que é ser trans? Então quer dizer que você não tem pau. A pessoa ficava, tipo, perguntando, assim, no meio do programa. E era totalmente desconfortável pro cara. O cara não conseguiu se achar. E aí ele acabou virando, tipo, um personagem que só entra nas tretas de comida. Treta de reality, sabe? Que, é porque ficou bêbado e brigou por causa de fofoca. Tipo, coisa assim. Mas você percebe...
Ele não é ele mesmo, né? Ele é um personagem, né?
Ele é um personagem. Ele não consegue ser ele mesmo. E não consegue exercer a masculinidade dele. E também as pessoas que estão lá também não estavam prontas, vamos dizer assim, pra estar naquele programa e talvez não esperassem ele estar, sabe? Então foi bem emblemático, assim, bem aflitivo, eu diria, ver ele naquela posição e o quanto a nossa sociedade ainda tá assim, precisando falar e falar mais sobre isso, colocar isso mais no debate. Essas pessoas precisam ter mais amplificação de voz em mídia, na internet, enfim, a gente precisa seguir mais, ouvir mais, que nem o Thiago falou, porque foi aflitivo, confesso, bem aflitivo assistir.
É, essa coisa do Wiki, né, do Wiki trans e tal, o Ariel, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, que, cara, mais do que você saber o que é uma pessoa não binária, ou não sei o que, esses termos e tal, o entendimento da expressão, o mais importante que isso é você se importar, pô. O Brasil, né, esses números bizarros, é o país que mais mata transexuais no mundo, sabe? Você precisa se importar mais do que assim. Mas me explica como é que é a cirurgia. Foda-se, você tem que se importar com a situação, sabe? É sobre
quando
isso.
Quando alguém fizer cirurgia de nariz, eu perguntar. Ou fizer retirar o apêndice. Mas como é que é retirar do apêndice?
Pois é, então é sobre se importar mais do que entender, sabe? Não tem tanta necessidade, assim, de você entender a expressão correta de não sei o que lá. Você tem que se importar com a situação, tem que se importar se o outro está se sentindo à vontade ou não, sabe? E qualquer coisa, é isso. Dá para ficar falando do Ariel aqui um tempão, porque eu sou muito fã dele, assim, mas acho que tá bom.
Mais fácil vocês aí baixarem lá o último episódio do Memo e ouvirem essa conversa com o Ariel.
São supimpas já.
Boa.
E aí já ouçam também os episódios que a gente gravou com dois pais trans aqui também. É, são dois episódios diferentes e são duas visões completamente diferentes, assim, pra gente ver o quanto que... Eu não posso pegar um homem trans, um pai trans, e falar assim, pô, conversei com um e agora eu sei como é que é.
Sim.
É isso aí, né? Porque ele não é. Ele tá ali tentando buscar a masculinidade dele. Como eu já ouvi falarem pra mim também, tipo, cara, eu sou um homem trans, mas o meu maior problema agora é descobrir como que eu vou criar essa minha masculinidade. Como que eu vou ser esse homem? Porque eu não quero ser esse homem escroto que todo homem já foi comigo, por exemplo. Ou que eu vejo sendo escroto contra as pessoas. Então, é também uma outra masculinidade. E assim, às vezes, inclusive, pode acontecer casos, como eu já ouvi relatos, de homens trans que, para também se afirmarem enquanto homens, acabam fazendo outras violências, né? Como reproduzir ali aquele machismo do homem cis, escroto, babaca. Então, isso também pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas são diversas. A gente não sabe, né? As pessoas têm suas próprias subjetividades, a gente não sabe o que elas viveram e o que elas precisam fazer para se sentir bem com o corpo que elas têm e com a vivência que elas têm. Então, na via das dúvidas, pergunta, porque é a melhor demonstração de que você se importa com a pessoa. Poxa, querido, você gostaria que eu me referisse a você usando qual pronome? Eu queria me referir a você usando o pronome que você se identifica. Pronto, você não está sendo violento, você não está sendo babaca, você não está sendo escroto, você está sendo gentil e demonstrando que você se importa. Você olha, eu prefiro que você me chame de ele, não, para mim não tem problema. Para mim você pode me chamar de elo, porque é o neutro. Ok, vamos seguir, sabe, não tem, mas elo não existe, não tem no dicionário. Foda-se, entendeu? Qual é o problema de você fazer alguma coisa?
Não existe até alguém criar, né?
Porque você se importa. É, entendeu? Muita coisa não existia. Antes o YouTube não existia, porra.
Antes era voz mecê, depois você, hoje é VC e ninguém fala nada. Farmácia era com PH, entendeu? E aí as pessoas ficam com esse... A língua muda, ela tá sempre em mutação, sei lá. Hoje os adolescentes escrevem só com consoante e ninguém...
Consoante e emoji.
É bizarro. Às vezes, meu, eu tenho que ir, eu converso bastante com o público adolescente, assim, e eles mandam, mó da hora. Aí eles põem MDR.
Nossa, né?
Eu não entenderia.
E eu que lute, Aí eu tenho que, às vezes, tipo, aí eles falam, cê é louco, cuzão. Aí, tipo, SLKCZ. E eu tenho que ir pro outro grupo falar, gente, alguém que é mais jovem que eu aqui, ó, que é 2000 pra cima, traduz isso daqui pra mim, porque, sério, então a linguagem tá sempre mudando, e a gente se adapta, né, a gente faz caber, por que que não pode fazer pra caber a existência de outras pessoas, não é verdade?
O exemplo real é deletar não existia, aí veio com o mundo do surfando na internet, com a tecnologia dos microcomputadores, caseiros, surgiu deletar, por exemplo.
Na rede mundial de computadores,
depois da reportagem no Fantástico, todo mundo passou a conhecer o termo deletar, por exemplo, e hoje no dicionário tem deletar, e deletar não existia.
Pois é.
Printar.
Vou falar daqui a pouco também. Mas então vamos lá, vamos acabar essa porra? Que aí já começou a falar de internet já, aí já não tá legal. Então, tava num clima bom aqui, aí o Vitor fala de deletar, entendeu? Fica aqui o meu desabafo. Não, mas olha, eu acho que a gente pode, encaminhando aqui para um final dessa nossa conversa, a gente tranquilamente conseguiria falar aí por mais uma, duas horas. Tô aqui extremamente feliz de estar podendo trocar essa ideia com vocês. Pedro, obrigado por estar aqui de novo com a gente, mas não acabou ainda não. A gente vai agora para nossas indicações supimpas e aí a gente vê o que cada um tem para indicar. Pois bem, na minha indicação de hoje, ela é uma indicação antiga, mas eu não posso, assim, isso você que ouve a gente há muito tempo, você sabe disso. Ah, meu Deus, lá vem ele com aquele livro da Bell Hooks. Eu não posso não indicar The Will to Change, da Bell Hooks, que pra mim é um dos livros mais fascinantes e mais, assim, transformadores que eu já li sobre masculinidade, sabe? Então, assim, é de lá que ela vai pontuar toda a relação que ela já teve com homens, assim, e como que ela vê a construção disso dentro desse sistema. Porque, assim, é político. Você pode achar que não, você pode não gostar disso, mas é político. Você discutir sobre isso é político. Então, é uma forma incrível que ela tem de escrever, e eu acho que eu não sei ainda por que diabos esse livro não foi traduzido para o português, mas se você tem facilidade de ler um livro em inglês, cara, vai atrás, porque esse livro é fundamental.
Então, eu vou indicar uma série no Disney Channel, não, mentira, no Disney Plus, que é o Falcão e Soldado Invernal. Aí você vai pensar, ah, mas essa série de super-herói nem é tão boa, tudo mais. É verdade, tem seus defeitos de roteiro, tem umas falhas aqui, falhas aqui, mas eu quero falar de um ponto fantástico na série que eu achei. Que essa série trouxe o bando de branco, que é fã do Soldado Invernal, trouxe o bando de branco, que é soldado, que é fã do Capitão América, e botou banda de nerdazada lá, que tem céu no meio, que tem uma porrada de coisa no meio, e trouxe assuntos, trouxe um assunto legal, e de uma maneira, eu acho que bem fácil de entender, que é sobre o termo de racismo, que eu acho que a série adotou de uma forma tão interessante e tão legal. É muito superficial, é um pouco fantasiosa, não adentra mundo, mas vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade e pensar que a Disney se propôs criar uma série e trouxe como tema, um dos temas centrais da série, tratar sobre racismo e de um personagem negro se tornar o principal símbolo dos Estados Unidos. E também trouxe racismo e trouxe um pouco sobre o que os Estados Unidos fez com negros no passado e ainda faz até hoje. E traz exemplos no cotidiano. Eu achei isso muito legal. A série em si tem algumas falhas, beleza, lá tem pessoal chatinho pra caraca aí com a série. Mas eu achei muito legal eles colocarem isso na série e tratarem de uma maneira séria. E como a série é canônica, todo mundo que é fã, obrigado a ver. A pessoa sendo babaca, não, Nezão, se não vê, Já dá aquela falha no meio. Eu achei isso legal. Acho que achei um bom momento para expor um assunto mais sério.
Muito bem.
Boa. Pego então?
Pode lá.
Cara, eu queria, então, aproveitando até o gancho do Vitor aí de falar de questões de raça e tal, um livro que é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que é um livro que fala especificamente de masculinidades negras e tem vários autores, né? Cada capítulo é escrito por uma pessoa diferente, é um livro organizado pelo Rolf Malungo e o Henrique Richier, que são dois acadêmicos de referência no assunto, e cada capítulo tem um autor. Dois deles, inclusive, são meus amigos particulares, o Caio César e o Túlio Custódio, escrevem capítulos nesse livro, que é um livro muito bom, assim, o meu está com dedicatória, recomendo muito que vocês comprem, todo mundo que esteja nos escutando aí, que estejam interessados no debate de masculinidade, porque eu acho que é um livro muito legal, que traz uma visão que não é sempre abordada, né, essa visão do homem negro e tal, e com vários, todos esses marcadores distintos, assim, de vários assuntos diferentes, acho muito legal. E também queria, eu tô numa de desenho, né, tô numa não, né, acho que eu sempre me mantive nessa de desenhos, assim, animes e tal, e tem um desenho que de vez em quando eu assisto um episódio ou outro, assim, pra matar uma saudade, que é o Steven Universe, né. Cara,
bom demais.
Eu acho que desenhos, né, animes, tem uma importância para a nossa construção de meninos, de homens, né, futuros homens e tal, que é muito importante. E geralmente é uma violência sem fim, uma maluquice de ser o vitorioso e o mais forte. E o Steven Universe é o oposto disso, né? Um garotinho ali que é muito sensível, que traz uma outra proposta de existir ali, de se relacionar com as pessoas. Eu sou fãzaço desse desenho, então um livro mais cabeçudo e um desenho animado para vocês assistirem com seus filhos, sei lá, e qualquer coisa do tipo.
Irado, curti. Posso ir?
Vai lá.
Tenho duas indicações supimpas aqui. Um é um perfil do Instagram que eu acompanho, que fala sobre masculinidade também, que eu gosto muito das postagens dele, assim, tem vários exemplos relacionados a casais também, a sua relação com sua companheira, a pessoa que você divide a vida e tal. O perfil dele é o Marcos Boaventura, não sei se vocês conhecem, devem conhecer ou não, mas o Marcos, e Marcos é com U, então é o Marcos Boaventura. E ele fala de uma linguagem bem fácil, assim, gosto bastante. É a primeira indicação supimpa que eu trago, que é esse perfil do Instagram. E a outra, gente, ladies and Jennifers, assistam Cruella. É o novo filme.
Ah, não, não vou.
Da Disney.
Pagar 70 conto pra ver aquela porra?
Olha só.
Ah, é, porque tá no
filme
da Disney, né?
Pagar 70
Eu vou falar o que eu falei na última vez, lá em algum outro episódio aí. Eu vou pagar sempre que eu possível pagar, mas se não vou pagar, eu vou ouvir de alguma maneira.
Oh, locadora, gente, do Paulo Coelho, né?
Gente, Paulo Coelho na veia.
Não é por nada, não. Depois a gente vai por esse, falar dos meios pelos quais você pode assistir. Tem esse meio aí do próprio streaming aí de R$70, que ele libera o lançamento, né? Eu assisti. Tá? Assistir. Gente, é um filme muito legal, porque a Disney tá trazendo uma levada já de uns filmes pra cá, humanizando os vilões. Pra você entender as histórias por trás dos vilões, por que as pessoas são vilões além daquele filme inicial que nos fez conhecê-la ali. E o da Cruella, cara, tem uma história tão forte da relação dela com a mãe e o quanto aquilo impactou na infância dela, na vida adulta, na personalidade dela. Gente, sério, e é assim, ó, é tipo montanha-russa, é vários altos e baixos que você fala quando termina. Ai, gente, assiste, eu não posso dar spoiler. Dá um jeito aí, assiste.
Dá um jeito aí.
Assiste.
Confio
Cruella.
Em vocês conseguem.
Confio em vocês, vocês conseguem. Confio em vocês, assistam Cruella, que é um filme muito, muito, muito legal. E um desfecho muito emocionante que já linka ali depois, enfim, com o que a gente já conhece. É isso.
Muito bem.
Música.
Muito bem, com essas indicações supimpas aqui, a gente já pode ir caminhando para o final do nosso episódio. E eu queria agradecer mais uma vez, Pedro. Poxa, obrigado mesmo, cara, por estar aqui com a gente. Foi uma conversa riquíssima. E eu, obrigado mesmo pela sua generosidade de estar aqui com a gente, cara.
Não, porque isso, cara, foi um prazer. Tô muito feliz que aconteceu. Tava ansioso aqui pra gente ter esse papo. E foi um prazerzaço trocar essa ideia com vocês. Espero ter contribuído aí pra discussão. E, putz, sempre que me convidar, estou à disposição, porque conversar sobre isso é muito legal, né? E eu que não sou pai, mas gostaria de ser, né? E pretendo ser. Vou sempre me referenciar por vocês, assim, porque eu acho que vocês têm uma pegada muito legal de discussão.
Pô, valeu, cara. Então, pra quem ainda não segue vocês aí, então dá aí os caminhos, os melhores lugares aí pra seguir vocês.
Boa. Tá tudo meio em suspenso, né? Como eu falei, a gente tá nesse momentão aí de parar pra pensar a vida. Mas no nosso Instagram é o @projeto.memo. E aí, memo, né? Homem de trás pra frente, é M-E-M-O-H. E tem também o nosso podcast, né? Que tá pausado, mas que tem os episódios anteriores, tem vários episódios legais, né? Modéstia à parte, com convidados muito legais também. Inclusive, temos que chamar vocês, né, agora pra gente gravar um podcast, um episódio assim que a gente voltar.
Fica aí, boa, né? Não. Fica aí a intenção.
Não, com certeza. E tá tudo que é plataforma e tal, então só buscar mesmo nessas plataformas digitais de streaming que vocês acham lá o podcast. Ah, e o nosso site, né, perdão, que é o www.memo.com.br.
E ficamos no aguardo de uma coletânea do livrinho Minutos de Sabedoria gravadas com sua voz para nos acordar diariamente com esta voz grave, aveludada, que nos abençoou neste episódio.
Muito bom. Então, gente, muito obrigado novamente pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente também, Vitor, Tadeu. Obrigado, meus queridos, estar aqui sempre a gente fortalecendo aí. Berto deu uma, mandou um áudio de 3 minutos para justificar a ausência dele. A gente não ouviu, obviamente.
Ninguém ouviu.
Mas eu espero que ele esteja bem. Se fosse grave, ele tinha avisado em texto e não mandado um áudio de 3 minutos. A gente depois vai ouvir e vai conversar com ele. Mas a gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo todos esses ouvintes supimpas que participaram aqui também, que ouviram a gente ao vivo aqui. E, por favor, quando sair o episódio, baixem lá também para dar o download pra gente. Não é porque, ah, não, mas eu vi ao vivo, não vou... Não, vai ver lá o editado também, pô, fortalece lá, pelo amor de Deus. E, se você quiser mandar sua mensagem pra gente, você pode ir lá no tricodepaz@paizinho.com, mandar suas impressões sobre esse episódio. Acho que gostaria muito de ouvir, inclusive, dos caras, como é que essa conversa ressoou em vocês aí, pra gente continuar essa conversa na próxima leitura de e-mails, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Tchau, tchau pra todos, ladies and Jennifers, beijo.
Tchau, tchau.